Esse programa é um oferecimento dos patrões do Refil. Seja você também um patrão e mande na gente. www.padrim.com.br/refil. Esse programa tem o apoio do podcast Trabalho de Mesa, Teatro, Cinema e Artes Cênicas. Acesse lá dragõesdegaragem.com/trabalhodemesa.
Tudo que você precisa é um dia ruim para ficar louco.
Você não ia entender a piada.
Se eu fosse falar para ver um filme sobre a minha vida, eu tinha ficado em casa.
Tenta fazer um assim, Marvel.
E a lição é, seja gentil com as pessoas. Chupa, Marvel!
Do Portal Refil, miote!
Precisa falar Chupa Marvel?
Botamos o maior Marvete da galáxia pra falar essa merda.
É isso aí.
É isso aí.
E estamos aqui de volta pra falar sobre o filme do ano. Não tem como superar.
Não tem.
Vai ser muito difícil superar esse filme. O Coringa, o Joker, o Palhaço. Lembrando o seguinte, miote.
Tem que lembrar que ele é um vilão.
Mas quem não sabe disso?
A Lacralândia.
porque tadinho dele.
Importante a gente falar o seguinte. O programa de hoje repleto de spoilers do começo ao fim. Se você não assistiu ainda, corre, porque o filme tá no cinema e tem que ser visto no cinema, numa sala com som foda.
Filme do ano.
Quiçá da década.
É verdade. Eu sou o Brunão, estou aqui com o Leonardo Miotti.
Estamos aí.
Calaveira.
Olá, tudo bem, como vai?
Caralho, essa eu não esperava.
Marina Ramos.
E aí?
Baconzitos.
Como é que é? Bom dia, internet!
E também estamos aqui com o Arthur.
Oi.
E é isso, então, vamos logo pro programa, que tem muita coisa pra falar. O Calaveira vai contar como é o processo do Joaquin Phoenix de chegar naquela loucura que ele retrata ali, comparando com a realidade.
Ah, sim.
Vai analisar de um ponto de vista, de um prisma psicológico. Exatamente. E é isso, daqui a pouco a gente volta pra falar do filme do ano. Vai, monjinha!
Assim, problema do refil.
Muito bem, Coringa, dirigido por Todd Phillips. Quem é Todd Phillips, Miotti?
Diretor do Seu Bebê no Caso.
Olha só que loucura isso,
né? Que é um bom filme, hein?
É um bom filme, mas se você parar pra pensar que não tem absolutamente nada a ver com esse... Mas sabe o que ele declarou outro dia, Miotti? Que ele desistiu de fazer comédia.
Por quê? Porque é muito fácil.
Não, exatamente porque é muito difícil hoje em dia. Por causa da Lacralândia. Porque a Lacralândia não deixa ele fazer.
Se Beber Não Case, imagina hoje em dia se sair isso, né? Se Beber Não Case.
Porque se Beber Não Case é tão errado. Nossa, Beber Não Case
tem... Tem Opressão com o Tigre.
Tem piada racista, tem piada com pedofilia.
Com criança.
Pedofilia não, com criança. Cara, ele é todo errado e é por isso que ele é tão bom, né? Mas é verdade, infelizmente o mundo tá aí, né? As clínicas psiquiátricas agradecem, né?
E antes do Coringa, ele fez o Cães de Guerra com o... Que estão querendo botar de pinguim, qual é o nome dele?
Ah, com
o
Jonah Hill.
Jonah Hill.
Com ele e o Miles Teller?
É isso mesmo.
Pô, esse filme é bom, cara.
É bom.
Eu não lembrava que era dele, não.
Pois é, dele.
E temos também Joaquin Phoenix no papel da sua vida fazendo Arthur Fleck do Coringa. Vamos fazer a sinopse rapidinho? Calaveira, você que tá aí tão prudente hoje.
Não que eu esteja com medo, eu quero mais que a Lacralândia vá tomar no olho do cu, isso é sempre deixar claro. Mas é porque é um filme que, na minha opinião de merda, ele é um feio. Esse filme é uma obra-prima. Baconzitos falou uma coisa aqui que eu não tinha me atentado e foi muito boa. Aí os Baconzitos falou, pô, faz aquelas piadas que tu faz da sinopse. Falei, cara, eu não tenho coragem, que esse filme é uma obra-prima. Esse filme, pra mim, é o filme do ano de longe. Aí o Baconzitos falou uma coisa que eu fiquei de cara, que ele virou pra mim e falou, o quê, Baconzitos?
Quiçá da década.
Aí eu revi a última década do cinema, que é uma pouca vergonha. Cara, é o filme da década. Esse filme é maravilhoso.
Mas faça a sinopse, então, normal.
Nós acompanhamos o dia-a-dia do Art Fleck, que seria a pessoa que vai se transformar no Joker. É uma pessoa comum, como qualquer outro, um cidadão classe média baixa, você pode colocar até como classe baixa, que tá ali numa Gotham City à la Nova York da década de 80, bem na época da era Reagan, né?
O filme se passa em 81.
É, exatamente, que ele lembra muito, né? Aquela
parte
lá.
Não, mas ele se passa em 81, porque no final, quando mostra o filme que tá passando no cinema, é o Tiro na Noite e o Zorro... Como é o nome em português, Miotti?
A Dupla Face do Zorro.
Que é aquele que tem o Zorro que tem um irmão gay. Esses filmes são de 81, então o ano é 81.
Não, pois é. Exatamente, mas é bem naquela era Reagan.
Sim, era Reagan ali, o começo da era Reagan que tava...
Eles tinham saído a 77, né, da Guerra do Vietnã.
Acho que é. Acho
e
que
aí
é.
Os Estados Unidos ainda estavam em crise, tava que aí nós fizemos um programa do Jurassic Cast sobre isso, que teve aquele boom tecnológico, né,
sim,
do consumismo, que foi incentivado pelo próprio Ronald Reagan para aquecer a economia dos Estados Unidos, isso, que estava muito em frangalhos por causa da Guerra do Vietnã.
Isso, ali tá todo mundo desesperançoso.
Isso.
Ainda, quem tá pobre tá muito pobre.
E quem tá rico pra caralho.
Tá muito rico, exatamente. Rola uma guerra...
De classes mesmo.
É, uma guerra velada.
Não guerra, mas uma tensão velada. Classial.
Guerra fria. Os ânimos estão todos contidos, todo mundo se contendo, etc e tal. Galera fazendo greve.
A panela de pressão ali.
Exatamente. Ali tá todo mundo se segurando até o primeiro soltar o primeiro estopim.
Isso foi visto no Get Down. Logo depois chegou um prefeito em Nova York que limpou.
Sim. Que foi o Giuliani.
Qual o nome dele?
Giuliani.
Giuliani. Foi ele que deu uma limpa em Nova York.
Que ele entrou com o projeto Tolerância Zero. Ele pegava os vagabundos batedores de carteira e os maiores traficantes e botava tudo no mesmo lugar. Então ele tratava, não tinha esse negócio, por exemplo, hoje o Giuliani não conseguiria fazer nada. Mas naquela época ele falava assim, cara, fez merda, vai pra cadeia. Não era aquela coisa assim, não, vamos ver o contexto. O contexto é o meu ovo.
Era
fez merda, pau cadeia.
Em vagabundo.
Fez pau em vagabundo. Ele limpou Nova York.
Era pau em vagabundo.
Era pau em vagabundo. Entendeu? O nego mijava a porra do pinico e ele metia na cadeia. E hoje em dia a gente não consegue ver isso. Mas enfim, né? A sinopse é essa. É um palhaço de aluguel que trabalha em pequenos eventos, né? Enfim, ele é subcontratado por uma empresa bem safada, com um dono extremamente inescrupuloso, como nós vemos muito na vida normal nossa mesmo. E ele vive aquela vida de solidão, angústia, desespero, desesperança total.
Só que ele já tem um histórico de doença mental.
O filme já começa assim.
Ele vai pra psicóloga, né, no começo do filme.
Era assistente social.
Ela também consegue passar o receituário pra ele pegar os remédios, né?
Ela indicava pro médico aumentar a dosagem.
Ela, pedia pro médico e isso, o médico passava. O que eu percebi que ali, pelo começo da conversa dos dois, ele já vem de um histórico de doença mental, porque ele já foi inclusive internado no sanatório. Ele mesmo fala e mostra uma cena rápida dele dentro do manicômio, batendo a cabeça lá no vidro, né? Então ele já vem de um histórico de doença mental, já toma remédio, pelo menos 7 remédios, ou seja, não é uma doença mental só, ele tem várias coisas. Ele provavelmente deve ter depressão somado com, sei lá,
esquizofrenia, aquela outra lá do riso.
Ele tem uma doença que é neurológica, que é uma doença real. Inclusive foi o Joaquin Phoenix que sugeriu colocar isso no personagem, que é uma doença chamada afeto pseudobulbar.
Esse eu não conhecia.
E essa doença, ela faz com que o cérebro, nos momentos em que ele está nervoso,
reaja de forma não condizente com a emoção apresentada.
Com a emoção, exatamente. E aí essa doença, inclusive, pode ser ou o cara rir descontroladamente ou chorar descontroladamente. Eu vi um documentário, um trailer de um documentário sobre a doença, e tem casos de pessoas que choram descontroladamente, entendeu? Tipo, a pessoa tá conversando aqui normal e daqui a pouco ela começa a chorar. Não é porque alguém falou alguma coisa ou não, ela começa a chorar descontroladamente do nada, e é chorar mesmo, de lágrima e tal.
O estudo do cérebro humano ainda é um grande mistério para a humanidade.
Por muitas coisas.
A gente falou, né, isso um pouco no Estranho no Ninho.
É verdade.
Mas ainda não se conhece muito bem a função do cérebro na loucura.
É. E o rir descontroladamente também faz parte disso. E aí o Joaquin Phoenix resolveu usar isso pro personagem de uma forma...
Ao invés de ser aquela coisa de um cara que ri sadicamente, né?
Isso, é um cara que ri doente.
É um cara que ri doente, porque a doença dele se manifesta com ele.
Ele deu um background real pro personagem.
E o que eu acho mais foda é que quando essas pessoas riem, e eu olhei casos, vídeos que tem no YouTube de gente que tem essa doença, cara, o que ele faz é igual...
É
uma pessoa que ele tá doente,
a gente percebe, assim, eu falei pra você quando a gente saiu, né? Assim que a gente saiu do cinema, eu encontrei o Bruno no mijódromo, e aí eu falei pro Bruno, falei, cara, eu não sei
a
quem
A gente tava
que...
oprimindo o Mictório, né?
Isso, em pé, com nossos pênis, isso, longos e grossos, maciços.
Veiudos.
Veiudos.
Capitola, assim.
Do... parecendo uma maçã do amor. Que eu me via no reflexo da minha glande.
De tão lustrosa que ela tava, né?
Isso.
Isso. Chega a reluzir.
Isso. É, orgulho, né, Bruno?
Orgulho.
Precisamos ter orgulho
daquela água
fala.
Fundo do mictório.
Precisamos ter orgulho do nosso fala. Precisamos ter muito orgulho do nosso fala, não é verdade, meu?
Hoje em dia eu falo nada.
Hoje em dia eu falo. O Fala hoje em dia, ele é tão, né? Ele é tão perseguido, mas precisamos ter orgulho, né? Dos nossos pênis. Que propiciam prazer.
Ele é tão perseguido e correm dele ainda.
Nossos pênis que propiciam muito prazer às nossas fêmeas. E alguns de nós aos nossos homens. E aí eu tava falando com o Bruno exatamente isso. Eu falando assim, cara, eu não sei quem que fez o trabalho de pesquisa desse filme. Mas foi assim, absurdamente preciso. Inclusive, né, você pode escutar um pouquinho dos pedidos de... os alertas do Brunão, né, na análise do Refil no YouTube. Mas esse filme, ele é um filme muito cru, tá? Ele é um filme assim, que se você tirasse a questão do Batman, cara, é o melhor filme sobre transtorno mental já feito na história da humanidade, ponto. E eu estou falando de Estranho no Ninho, Tempo de Despertar, entendeu? Cara, Tempo de Despertar, Estranho no Ninho, perto desse filme do Joker, são filmes de criança. Porque esse filme, ele é denso, ele é hiper realista. Vocês que vão assistir o filme, já assistiram, é aquilo ali. É daquele jeito. Tá? Sem tirar nem pôr. O desespero, o sentimento de desamparo, não só de quem sofre a doença, mas de quem cuida dessas pessoas, como assistente social, que, cara, tava completamente assim, bicho, eu tô enxugando gelo nessa merda.
Vai adiantar alguma coisa?
Vai adiantar
coisa
porra nenhuma, tô só enchendo esse cara de pílula pra ele não matar alguém.
Não, ela mesma uma hora fala, ó, eles estão cagando e andando pra você e pra mim.
O melhor desse filme, que eu acho, é que, pra mim, eu não assisti como se fosse um filme de um vilão de quadrinhos, não é. Ele vai muito além do que uma coisa de quadrinhos.
Com certeza, você nem lembra.
É, você nem lembra, se você não conheceu o Coringa, não importa.
Não importa, ele vai muito mesmo. Além de qualquer quadrinho do Coringa.
Uhum. De qualquer filme de herói.
De qualquer filme de herói, mas eu tô dizendo assim, ele vai além até de qualquer quadrinho sobre o personagem.
Piada Mortal, que era bem pesado,
que era,
né?
Bem pesado.
Piada Mortal perto dele é Teletubbies.
É, Teletubbies.
Não, e outra assim, uma coisa, guardadas imensamente as devidas proporções com o Cavaleiro das Trevas, com o filme mesmo do Batman e tal, em que o Batman acaba sendo só um personagem ali, que se você trocasse por um detetive normal sem ser super-herói, continuaria funcionando como um filme. É exatamente o que vocês estão falando. Cara, se você tira o fator vilão de quadrinhos, ainda é um filme de um cara que foi pro caralho num nível inacreditável, cara.
O que define os heróis são os vilões, né?
Exatamente.
Não é à toa que o Homem de Ferro sofreu muito, porque os vilões do Homem de Ferro eram os mais merda que tinham na Marvel.
Exatamente.
É um filme muito denso, sabe? É um filme, assim, que assistimos na pré-estreia. Nós aqui do Refil, né, do Jurassic, a gente se conhece já há muitos anos e a gente é muito esculhambado uns com os outros. Eu, principalmente, eu não calo a boca no cinema.
Uhum.
Mas eu faço umas piadas muito boas.
Nem os Itos.
Diga-se passagem.
Que isso?
Eu tava do outro lado.
Ah, os Itos é de boa. Eu tenho consciência. Boa? Os Itos? Okay. Comigo ele é, mas ele sabe que apanha.
Depende do filme.
Mas
se for, com seus scots.
Eu vou falar pra vocês. Nós estávamos na pré-estreia. A sala estava absolutamente lotada. E, cara, era um silêncio sepulcral. Você escutava a respiração das pessoas nos fades de silêncio.
Em alguns momentos, nem a respiração. Porque eu prendi a respiração,
cara,
sem notar, velho.
Eu fiquei bestificado. Eu fiquei... Olha, a minha vida, né, é aquilo ali que vocês estão vendo. Minha vida profissional, né? Até então, profissional, né? Porque eu saí da área. Então, quando eu trabalhava nessa área, a minha vida é aquilo ali. Então eu já tenho costume. Cara, o filme me incomodou muito. Várias vezes eu cheguei pra minha mulher e falei assim, caralho, esse filme, ele tá passando dos limites. Tipo assim, o filme, ele é tão bem feito, ele vai tanto na doença, ele vai tão, assim, na questão do sujo, da sujeira da doença, que eu falei assim, cara, esse filme, ele tá indo além dos limites.
Parece documental.
Parece.
Principalmente, por exemplo, aquela cena dele indo se apresentar no stand-up.
Nossa. Sim.
Aquela cena parece que tá rolando um documentário sobre as pessoas que se apresentam no stand-up e ali o cara tem um surto de risada e ele entra em pânico,
E é uma cena extremamente triste.
Cara, nossa, muito, cara. Muito. Uhum. E nessa cena, eu tava assistindo a primeira vez lá na cabine e ele começa a se apresentar e começa a ter aquele ataque de riso. Misturado com tosse, misturado com
nervosismo.
E eu assistindo, eu percebi que eu não tava respirando.
Aconteceu comigo também, cara.
Eu tava assistindo e de repente, caralho, eu não tô respirando. E aí eu, sabe, tipo, puxei o que não tinha.
Aham. Uhum.
Cara, foi inacreditável. E tudo baseado no que eu tava vendo o cara passar,
velho. Por isso que eu falo pra vocês, cara.
Que puta ator, velho.
Vocês não dão 10 minutos, vocês não duram 10 minutos na minha vida. Não dura, vocês não duram.
Uma coisa que eu tava vendo também, a parte da tosse reflete também com o pessoal que tem Tourette.
Mas nesse caso, das pessoas que têm essa doença, é assim, a risada é tão involuntária que dói.
Tem uma streamer que sofre de Tourette, etc e tal, ela tava falando que quando ela tem crises muito grandes de Tourette, tem certas frases que fazem ela repetir e ela entra em loop. Porque a própria frase que ela fala é gatilho para refazer, ela tem problema, ela fica com garganta, ela cospe sangue, porque aquilo é tão forte que perde o ar, tosse sangue.
Mas o Joker não tem Tourette.
Mas o negócio da tosse...
Lembra.
Dele travar e dele não conseguir respirar é similar.
Olha só que foda. Eles usaram isso, do cara ter essa parada, e incluíram isso não só ali nele tá tendo aqueles ataques de riso, mas também no histórico do personagem. Por quê? Depois, lá no meio do filme, a gente descobre que ele tinha sido adotado pela mulher e tinha sido abusado fisicamente, espancado. E essa doença do afeto pseudobulbar, ela vem decorrente de duas causas. Ou AVC ou traumatismo craniano, exatamente. Ou seja, o moleque ficou assim de tanto apanhar do namorado da mãe.
Sabe o que mais me assustou nesse filme? Que os Jokers existem. Existem casos dos Arthur Fleck. Existe, cara. Eu já vi. Eu já tive contato. É daquele jeito. Cara, tipo assim, pais abusivos do nível assim que você não tem noção do que acontece dentro de quatro paredes. É porque aquilo ali, apesar de ser fruto de uma ficção, aquilo que é mostrado no filme existe na vida real.
Esse é o pior, né?
Tem crianças que sofrem aquele tipo de abuso. Amarrado no radiador, queimado com ferro quente.
Torturado.
Esfaqueado
mesmo.
Pelos pais. Abusados fisicamente, sexualmente, psicologicamente. Aquilo ali existe. Aquilo ali não é brincadeira, aquilo ali não é ficção, aquilo ali não é quadrinhos, aquilo ali é a vida.
E tem consequências, né?
E tem consequências.
Seríssimas. E a gente vê no que ele se torna, né?
Ele mostra a degradação do ser humano. O cara que já tava ruim, aí ele perde todo o restinho de suporte que ele tinha e várias verdades da vida dele se tornam mentira. Então, o mundo dele ruim. No decorrer do filme, a saúde mental do cara que já tava comprometida esfarela.
Ô diabo, que é isso assim, rapaz? I should laugh, but I cry because your love has passed me by. You took me by surprise. You didn't realize that I was waiting.
Time goes slowly, but it carries on. O filme começa muito bem com a cena dele trabalhando lá de palhaço e tal, uhum. E tem ele sendo espancado lá pelos bullies, né? E eu acho foda, tem um plano nessa hora que é muito simbólico, que ele tomou a pancada, tomou os chutes, é assaltado e ele fica no chão, e aí os caras vão correndo e ele tá lá tentando, né, se agarrando
ao
último
fetal ali.
É porque tinha levado o chute no saco.
Isso, e aí... A flor chora.
Nossa, isso é foda demais.
Aquilo ali foi
começa a sangrar.
A sensação é que é sangue mesmo.
Que
né?
É sangue, exatamente. Ela
começa a sangrar.
Né? Ou seja, ali é tipo o coração do palhaço. O palhaço morreu ali, né, cara? Porra, é muito foda.
Esse filme tem muitos
tem muitas
ali,
coisas
é muito
assim
legal.
Legais, né? Em seguida, ele vai lá na assistente social. E aí ele tem todo aquele papo com ela e tal. Ele mostra o caderno dele. Ele tem que levar o diário, né? Onde ele conta as coisas. E ele fala, eu também tô usando pra botar umas piadas, que eu quero ser stand-up comedy. Eu quero passar pra ser stand-up comedy, que o ídolo dele é o...
Cara, isso é o que mais dói, sabia?
O Murray, né?
Quando você vai acompanhar pacientes psicóticos, eles trazem um objetivo de vida, né? Existe esperança até na maluquice. E aí eles falam assim, eu quero sair daqui, eu quero abrir um negócio. Eu quero virar enfermeiro. E cara, são pessoas completamente inoperantes. Cara, é triste de você acompanhar isso.
A própria assistente social ali, ela tá meio, tipo,
cara,
que
ela
bom,
é uma
spone, né?
Velho. Você viu o escritório dela? Coisa mais decadente que tem?
Pois é.
Ela trabalha nos fundilhos de um hospital público. Atendendo um bando de maluco que não tem
esperança de nada.
Ela não tem esperança de nada, porque ela não tem recurso para ajudar aquelas pessoas. Ela é uma desculpa no sistema para o sistema fingir que se importa. Basicamente, no lugar onde eu conheci já, entendeu? Que era exatamente o que o Estado faz. Ele vai lá, monta um circozinho e fala assim, não, finge aí que você tá fazendo alguma coisa. Isso, porque eu preciso chegar no final do ano e botar aquele cara com aquela voz de veludo.
Ah, o governo do Distrito Federal tirou 5 mil moradores de rua, da rua?
Sim, tirou. E no ano seguinte eles estão de volta na rua.
Ela mesma fala, nossa verba foi cortada, não sei o que e tal.
Ronald Reagan falou.
Ronald Reagan! O ator!
Graças a Deus, eu tô me segurando desde o primeiro Ronald Reagan.
O melhor programa social que existe é o emprego.
Mas enfim, e aí a gente vê, ele vai pra casa. A cena dele indo pra casa é muito foda, cara. Porque aí a gente vê o lixo acumulado. Os lixeiros estão de greve. Tá tendo já infestação de rato na cidade, né?
Que é o que tá acontecendo hoje.
É, super ratos, né?
Não, tá acontecendo isso hoje. É em Los Angeles.
A gente noticiou no CO2.
Foi. Los Angeles está tendo surto de peste bubônica.
Meu Deus.
É uma doença da época medieval, cara. Da Idade Média.
Por causa do metanfetamina. Neguinho tá doidão de metanfetamina, vira morador de rua. Ratos começam a morar perto da galera. A pulga do rato passa pra galera e fica um círculo vicioso.
Os Estados Unidos tá passando pelo processo que o Brasil já sofre há anos. O Estado está inchado, não dá conta. Aí você cria uma horda de zumbis viciados em droga. E aí, isso que o sujeito está falando. É exatamente o que está acontecendo. A gente está vendo isso hoje. Aquilo que acontece em Gotham City está acontecendo nos Estados Unidos hoje em dia. A degradação moral, a degradação econômica, a guerra de classes. Em Boston, aliás, teve até filme sobre isso. Aconteceu exatamente aquilo ali no final do filme. Então é isso, a gente tá vendo um retrato da vida. O diretor foi muito corajoso.
E aí a cena dele subindo a escada. Prestar atenção no corporal dele. Ele tá um homem acabado, derrotado. Ele tá todo pra baixo, ele tá
morto,
tá destruído, corcunda, assim, né? Corcunda. É o homem deprimido, oprimido, sabe? É a figura da derrota. E aí o diretor, ele é brilhante nessa hora, o diretor de fotografia, ele coloca a câmera embaixo pra ele subir. E é uma subida eterna, sabe? Ele sobe com dor. Subir pra ele dói. E ele ali, é engraçado que apesar dele tá subindo, você enxerga que ele tá indo pro inferno, né? Assim, ele tá no inferno.
Ele tá no inferno, ele tá tentando. Você pode usar isso como uma metáfora de um homem tentando sair do inferno.
Tentando sair do inferno, mas o céu que ele chega é só a merda da casa dele. Que a merda da casa dele tem a mãe doente pra ele cuidar.
É o purgatório, entendeu? Dele,
né? E no final do filme, quando ele desce pro inferno, mas ele abraçou o capeta, ele tá.
Ele se libera.
Renovado. Ele
sim,
tá, né?
Vivo.
Vivo, mas ele abraçou o capeta. Ele já foi
tá
pro caralho.
Dançando.
Tá dançando.
Ele quebrou,
exatamente.
Não, se você ver durante o filme inteiro, toda a fotografia é baseada naquele verde que dá aquela sensação de melancolia.
Uhum.
E no final, quando ele tá descendo pro inferno, ele nunca esteve tão colorido.
Exatamente.
Vermelho, amarelo, tipo, é vibrante, sabe?
Ele tá com as roupas do Coringa, né?
Foi a libertação.
Eu falei até com o Brunão quando a gente tava saindo, eu falei assim, cara, o filme todo é muito pra baixo. Quanto pior tá o Arthur, pior é o que você tá vendo na tela. E quando ele vai pro caralho, quebra de uma vez, cria vida pra ele. A luz entra quando ele destrói tudo de bom que tem dentro dele.
Isso.
Ele só vê luz quando vai tudo pro caralho. Mata a mãe, quando ele começa, ele mata aquele sacana lá. Quando ele aceita que ele pode ser maluco daquele jeito e que a maldade dele é o que vai valer a pena.
Então, uma das cenas da entrevista lá, das anotações que ele faz no caderno, aí tá escrito assim, o pior de ser louco é que as pessoas querem que você aja como se você não fosse.
Toma esse monte de remédio pra você parecer normal, pra você parecer normal.
Não é pra parecer não, é pra conter o impulso mesmo. Inclusive, ele pifou porque ele parou de tomar os remédios.
É, a primeira coisa que acontece com ele é a falta de
medicação,
de medicação,
suporte de medicação
e acompanhamento.
Sim.
Que é cortado porque corta os fundos.
Corta a verba.
Corta a verba.
E ele fala pra mulher lá e falou, quem que vai me dar os remédios e com quem que eu vou conversar?
É, pois é.
Ela falou com o rato do beco. Vai lá.
Foda-se, não é mais problema meu.
Não, e o pior é quando ele vai tentar pegar os arquivos dele lá no Arkham, o cara fala, bicho, vai procurar um assistente aí e tal, não sei o que. Ele falou, não tem mais verba. Não. E ele começa, ele já tá indo pro caralho.
Mas
ele já começa a
isso. Mas o que eu acho foda dessa cena é que é o último grito de desespero do Arthur normal, que quer alguma ajuda. Ele quer. Ele fala assim, o que que o cara precisa fazer pra ficar aqui? Ou seja, o que que ele tá falando ali? Me interna aqui. E aí o cara, que é só um porra de um balconista, assistente administrativo lá, ele fala, velho, eu só trabalho essa merda, mas fala com alguém aí
e nessa hora você vê que ele tá tão desesperado que ele começa a desabafar. A primeira pessoa que ele conta, olha, eu fiz uma coisa muito errada. Fiz uma coisa muito feia.
E nem achei tão ruim.
É, e eu gostei.
Exato.
E agora?
E aí o cara fica, caralho.
procura ajuda. E tá, não tem mais.
Ganho pra esse irmão.
Ô, desculpa. Brother, só trabalha aqui. Ele soltou um. Eu só trabalho aqui, velho.
Mas ô, brother, ele só trabalha.
Eu pego 4 ônibus pra vir pra cá, vem. Começa com minha ladainha, não.
Mas é isso, cara. O ser humano, ele é assim. E ele não podia fazer nada.
É que trabalhar nessa área é muito difícil, cara. Você não tem o que fazer.
Não tem nem preparação nenhuma.
Não tem.
Eu sou o cara do arquivo. Eu pego e guardo.
Na real.
Eu pego e.
Defendendo um pouco esse personagem.
Porque na época, em 80, não tinha computadores ainda. Uhum.
Defendendo um pouco esse personagem, ele ainda tentou livrar o Arthur do pior, porque ele leu rápido.
Isso.
Tipo, ele entregar e foda-se. Mano, aí ele pegou, abriu e falou: caralho.
Ele falou: ah, você é o
não,
filho.
Você então, é o filho, é, tem que preencher o formulário.
Porque ele leu lá a merda que foi.
Traz ela aqui pra ela assinar e tal.
Isso. E é aí que ele pira, realmente.
Ele pira no final, que ele termina de ler a parada.
É.
É porque a única âncora de realidade que ele ainda tinha era a mãe dele.
Uhum.
E quando ele descobre que era tudo mentira e ela ainda é responsável por causa daquilo, aí ele fala: brother, então era tudo uma mentira, sacou?
Minha vida inteira é uma mentira.
Exatamente.
E ninguém nunca me ajudou. É isso que ele pensa, né? Mas o que eu acho foda, enfim, voltando lá pra cena dele chegando em casa, aí tem toda aquela cena dele cuidando da mãe, e ele é um cara que cuida muito bem dela, todo um carinho pela mãe e tal.
Aquele homem que não conseguiu se desenvolver por completo, né? Porque ele vive ainda naquele sistema daquela mãe que infantiliza ele, né?
Quando mostra ele sonhando que tá lá no programa de televisão, etc e tal, dá pra ver que ele tem uma infantilidade.
Que ele tá meio infantil ali,
ele
né?
tem uma infantilidade ali. É,
porque ele trabalha como palhaço.
É, e é legal porque nessa hora ele tá assistindo o show lá do Robert De Niro, né?
Do Murray.
Que é tipo um Jô Soares, tipo um Jimmy Fallon, tipo um... Na época era aquele...
Johnny Carson.
Nos anos 80 era o Johnny Carson. Ele era o principal. O Letterman veio um pouco depois. O Robert De Niro tá ali fazendo aquele cara que é comediante, stand-up comedy, que ganhou um programa de televisão que é muito popular e ele entrevista as pessoas.
Ele é pernóstico, ele é cínico, entendeu? Ele é megalomaníaco, você acha super importante. É uma coisa bem, bem escrachada, né?
E aí ele tá lá assistindo o programa do cara e aí ele se vê na plateia, né?
Isso. Putz, aquele devaneio, cara. Aquilo, nossa, aquilo foi triste, cara.
E você vê como ele é retraído ali também. Na imaginação dele, ele levanta assim, com as mãos pra trás, e o povo ri, ele, ou seja, ele acha meio ridículo o fato dele ainda morar com a mãe ali. Fala, não, mas eu cuido muito bem da minha mãe, e não sei o que, todo mundo, oh, e bate palma, aí ele esboça o primeiro
não,
sorriso
mas,
do filme
olha
inteiro,
só,
cara.
Mas isso tem um detalhe muito foda, porque a galera julga ele,
sim,
tipo, dá uma risada, e aí o Murray
defende
ele, fala, não, que isso, gente?
Porque ele é o ídolo dele.
Porra. O cara, ele cuida da mãe, tá certo, tem que cuidar mesmo. Eu mesmo sou filho de mãe solteira, porque meu pai foi comprar cigarro e nunca voltou. Aí todo mundo, não sei o que, bate palma pra ele. E aí, ali, eles são iguais.
Isso é muito interessante. Isso é um reflexo do mundo hoje em dia. Esse filme, por isso que eu disse, esse filme, ele é um esculacho. Aquilo que o Shaft...
Sim,
um tapa na cara, só que ele fez de uma forma cômica e bem mais especial. Esse filme, ele é profundo, cara. Ele é um taxi driver de um grito de raiva de um cineasta que tá cansado do mundo como ele tá. Eu vi muitas cenas ali que, cara, ele ataca diretamente o processo de lavagem cerebral que tá acontecendo com a sociedade hoje em dia.
E o establishment também, né?
O público só se compadece do doente depois que ele tem a outorgação de quem? Da lacração.
De quem é o...
De quem tá no topo do Twitter.
Isso, exatamente.
Não, gente, temos que ter pena dele. Temos que ter pena dele. E o público se transforma completamente.
É muito foda.
E você é só, e hoje, cara, você só tem pena das pessoas se você tiver a outorgação de um dos líderes deles. Entendeu? Se for um depravado moral desse do Twitter que fala, não, todos temos que ter pena do Baconzito, do Rodrigo, do Arthur, do Leonardo, da Marina. Bruno. Então, realmente temos que ter pena, né? É você ver a realidade pelo prisma das suas próprias escolhas.
Essa parte é
isso
foda.
É muito cruel.
Essa parte
isso é
foda,
muito
mano.
Cruel. É muito cruel.
E aí ele manda o cara descer e dá um abraço nele e aí ele fala assim: olha, se eu tivesse um filho, eu queria que ele fosse igual a você. E dá um abraço nele.
Caralho,
tal.
Caralho.
Aí seria a falta que a figura
triste,
paterna
cara.
Fez pra ele.
Pois é.
E essa ponta só é fechada quando ele quer fazer a mesma coisa com o Thomas. E o Thomas pega, dá um soco na cara dele, porque ele é um maluco, realmente, ali.
Não, e não só isso. Tem um detalhezinho pequenininho. É aquele negócio da loucura, né? Porque nessa cena o Robert De Niro fala, se eu tivesse um filho, eu queria que ele fosse como você. Só que no final, lá mais ou menos lá na frente, ele tá assistindo televisão e o cara tá zoando o filho. filho, ele fala, o meu segundo filho, aquele que é um imbecil, falou uma Exato. Merda lá e perguntou, papai, vamos ter que comer rato, não sei o que, uma merda dessa que ele fala lá, que é sem
Quem
graça
vai trazer os ratos, é?
É, uma piada sem graça.
Uma piada lá, bem ele... Jô Soares e o público... Ah!
É, todas as piadas dele são merdas.
Horríveis.
Todas são merdas.
Mas uma coisa importante disso aí é de onde saiu aquele, essa cena, que é do Rei da Comédia. Porque eu vi antes, eu falei, quando começou a cena, eu falei, Rei da Comédia.
Mas é foda, o Rei da Comédia é muito bom. Inclusive, eu queria fazer um programa sobre ele, viu,
é
Miotti?
É bom, é muito bom.
Acho que a gente podia, de repente, semana que vem, já encaixar ele aí. Olha aí. E aí a gente continua vendo a vida lá do cara, e aí vem, tá lá no trabalho de merda, e aí, cara, essa cena é muito foda também, porque vem o anãozinho, fala, ó, fulano quer falar com você e tal.
Tive medo.
Tive medo. Cara, eu me senti um pouco anãozinho ali.
Eu fiquei com medo, falei, porra, não.
Eu pensei você na primeira coisa.
Pior a voz.
Mas é o único ser humano desse filme, hein?
Exato. É o único ser humano decente nesse filme.
Exatamente.
Eu tô brincando, tá, gente? Por favor. Tá,
mas ele tá fazendo assim mesmo.
Sabe. Não tô falando pra vocês, não. Tô falando pra quem escuta.
Não, as pessoas sabem. Mas aí ele tá lá, e aí vem o cara lá, o Dudu Salles, e fala pra ele, leva, tá aqui a arma, não sei o quê, pra você se defender, não sei o quê. Ele fala, eu não posso ter uma arma. Mas por que ele tá falando isso? Não é porque ele não tem porte, né? É porque eu sou louco, velho. Eu tenho.
Ele ainda tem consciência, né?
No sanatório, velho.
Supostamente não deveria andar armado.
Exatamente. Mano. E aí ele fala: ó, não, vai lá. Não, toma tá aí, de
depois
boa.
Tu me paga.
Depois tu me paga. E aí nessa hora ele é chamado lá no cara pra tomar cara. Um esporro. E o cara fala assim: não, porque, pô, tu foi embora, levou a placa e não sei o quê. Aí ele não devolveu a placa, vai lá devolver a placa. Mas pra que eu ia querer a placa?
Bicho, eu apanhei.
Apanhei.
Ah, quem que vai bater num palhaço?
É.
Caralho, velho.
É, velho. Maldito, né,
bicho, velho? E o bicho tá todo arrebentado, velho.
Caralho, brother.
Nossa, é muito.
É muito filha
e
da puta,
é
velho.
É desse jeito. A vida desse jeito, velho.
Exatamente.
Isso que é o mais assustador.
E depois disso, o que acontece, meu? Ele
fica puto e começa a chutar o lixo na rua.
Ah, é? Essa cena dele chutando o lixo.
Com
é
raiva.
Foda,
vai descontar, vão descontar do salário dele o valor da placa.
É. E essa hora é foda, porque a trilha sonora desse filme também é outra coisa incrível.
E é o que eu ia falar, velho. Violoncelos, filhos da puta, velho.
É pra te deixar incomodado.
Mesmo instrumento utilizado no The Dark Knight.
No Cavaleiro das Trevas,
Com o Coringa.
Eu vi que lembrou
a trilha bacana. Do Coringa no Dark Knight, ela vem com violoncelo.
É pra incomodar mesmo.
E é a mesma coisa que eles fizeram nesse aqui. Cara, e violoncelo.
Que fala
só
mal
que eu vou
filme.
Te dizer, nesse filme tá melhor. Porque
tá
ela
muito
tá
melhor.
Mais... melhor. Porque ela tá mais...
Mas não desmerece o Heath Ledger, não, tá?
Não, de jeito nenhum.
O Heath Ledger foi foda.
É diferente.
Não, o Heath Ledger foi foda.
Completamente diferente.
Mas ele foi mais...
Quadrinho, mais desenho.
Mas muito bom.
Sim, ele foi mais quadrinho, mais desenho animado.
Pra proposta dele foi perfeito.
E o Joaquin Phoenix, ele foi cru.
O que eu acho que a diferença dos dois é o seguinte. O Heath Ledger, o Coringa dele ainda vale, ainda é muito bom.
Sim.
Só que o Coringa dele é diferente porque a pegada do filme é outra. Ele é da máfia, um psicopata mafioso. Mas ele é só isso. Ele é um cara que quer ver o mundo pegar fogo. Ele é maluco nesse nível. Esse aqui, ele é maluco de doente mental. Entendeu? E o processo dele é totalmente diferente. É outro Coringa, cara.
O último cara que fez o Coringa lá, o Lindão, como é o nome dele?
Ah, não, velho, aquilo lá não conta,
nossa,
não.
Nossa, aquilo é Coringa, não. Não, aquilo lá é um Jaredo.
O Jaredo.
Nossa, cara, ele deve estar assim, meu Deus, por que eu não fiz isso?
O que aconteceu?
O que aconteceu que eu não consegui chegar nesse grau?
Eu acho que ainda a culpa não é dele, porque o cara mudou, você vai ser assim.
Ó, mas a gente tava falando da trilha, eu vou só pegar o nome da pessoa que faz a trilha aqui. O nome dela é difícil, que eu acho que ela é sueca, alguma coisa assim. É Hildur Gunnadottir. Incrível a trilha sonora dessa mulher. Ela fez parte do departamento de som da Chegada, do Sicário Terra de Ninguém, do Regresso. Ela é islandesa. Foda demais a trilha dessa mulher.
A trilha sonora é muito boa.
Muito
ela usa o violoncelo pra te tirar do centro.
É.
O que o violino te faz, te leva pra chorar, o violoncelo te dá uma agonia.
Ela fica mais intensa nas horas que ele quebra.
Então,
quando acontece
sim,
uma coisa
era o que
pesada,
eu ia falar. Nessa hora que ele vai lá falar com o cara e o cara fala, não, porque, porra, vamos ter que te cobrar. E aí a voz do cara vai ficando em off, o som vai subindo e ele vai abrindo um sorriso bizarro. Um sorriso de tipo, eu tenho que ficar feliz aqui pra não voar no pescoço desses caras.
Que muita gente faz todo dia quando tá escutando os porros de alguma coisa, que tá escutando um cliente insatisfeito, alguma coisa, você tá lá segurando no sapatinho pra não xingar o cara de tudo que ele deveria receber.
E nesse dia ele vai pra casa, quando ele chega em casa, ele esbarra com a vizinha.
A Domino.
Que é a minha mulher que fez a Domino. Zazie Beetz.
Que é uma atriz que, meu Deus do céu.
Eu acho ela bem ruizinha.
Ô, oh, puta que me pariu, meu. Isso meu é ruizinho.
Linda, né? Isso é lindo.
Ruizinho, né? É a minha verruga no ovo.
O próprio Deadpool já achei ela merda.
Nossa, né? Ela é muito ela ruim, é cara. Ô, mulher insossa. Caralho, não.
Ela é bonita.
Vamos. Ela é maravilhosa.
Ah, bonita, mas.
É bonita,
mas e aí? E aí? Foda-se. Ela é bonita, foda-se.
É, mas ali ela tá no papel de só o objeto não, do desejo não, dele,
véio,
né?
Pelo amor de Deus, bota a Halle Berry ali, caralho. Porra, bota, sei lá. Ela te tira do transe, que você fica em transe do filme, né? Vendo o Joaquin Phoenix. Aí ela vem com aquela cara dela de... Ah, e aí, tudo bem?
Não, mas eu acho legal porque nessa hora ela pede pra segurar o elevador, entra e tal. Aí eles meio que se cumprimentam assim e tal. Ela fala, ah, esse prédio é uma merda, né? Porra, não sei o quê.
Não, não, mas peraí, desculpa. Miotti, não podemos reclamar. Pelo menos não foi a mulher que fez a Valkyria no Thor Ragnarok.
É.
Já tá ótimo. Ela.
É.
Não, então retiro o que disse. Beleza, valeu.
Tá massa.
E aí o Joaquim, ele dá uma olhada pra ela, ela faz um negócio de se matar assim, né? Tipo, porra, que vida de merda. Ele sai, ela vai pra casa, ele vai pro buraco dele. E lá no meio do caminho ele finge que se matou também. Aí ela dá um sorrisinho e pronto, bastou isso pra... Pra mim,
é um sorrisinho de medo, né?
É.
Que ele é muito estranho.
Ele é muito bizarro, né?
É muito bizarro. E ela... Obrigado. Vai, filha. Vai andando.
Corre.
Corre, caralho.
Corre, filha.
Vou te deixar aqui, hein?
Vou te entregar pro bicho papão ali.
É, eu vou te deixar aqui, ô filha da puta. Né? Engraçado. Matou.
Eu, tá vendo, nossa, aquele homem ali que tava no corredor? Ele é o homem do saco.
É.
Ele vai matar você.
E aí ele vai piorando, né? Até o ponto em que ele tá lá na apresentação no hospital pra criança, lá animando as crianças. A arma que ele resolve carregar pra cima e pra baixo cai.
Ele tá fazendo uma apresentação no hospital de tratamento de câncer infantil.
É, tipo Doutor da Alegria, né?
É, o filme já tava super alegre. Aí tem que botar ele... Num, né,
fazendo merda no pior lugar do mundo.
É, né? Botar o louco, coitado do doido, no meio de um bando de crianças com câncer. Cara, realmente
essa,
o filme
essa cena
não tinha.
É foda. Eu gosto dessa
não
cena.
Não tinha como piorar, né?
Mas eu gosto dessa cena porque ele tá muito feliz, muito, né, solto ali, brincando de palhaço.
As crianças estão adorando.
Estão adorando, estão curtindo, tá todo mundo cantando. Não tem ninguém. Tipo, tava tudo certo.
Tava funcionando, até o berro caiu.
O berro cai. Aí, tipo, ele. Olha, ele meio que dá um chute no negócio, corre lá, pega. Bota dentro assim, fica.
E a menina fica apontando pra ele.
É.
Confundindo tiro pra ele.
Isso.
É. Aí ele manda assim, ela calar a boca.
Aí,
tipo... É, mas você vê, todas as crianças do filme gostam dele. É, o menininho do metrô, palhaço, os menininhos, né, do... É, tipo, é inocência, né? Elas não conseguem enxergar ele do que ele é.
Ou as crianças conseguem enxergar quem ele é.
É.
Tem isso também.
E elas são doces com ele, então ele gosta delas também.
E tem a cena do ônibus, né, dele com o menininho, que é muito legal também.
Sim.
E é agoniante quando ele começa a rir sem controlar.
Um animal, é uma betoneira, que é a mãe do moleque.
Caralho, né, velho?
É uma betoneira,
velho. O cara tá sendo mó maneiro, velho.
Ele para
de perturbar
meu filho. Para de perturbar
meu filho, caralho.
Seu merda.
Nossa senhora.
Caralho, velho.
Ele, não, aí ele começa a rir descontroladamente. Ele entrega um cartãozinho que explica brevemente que ele tem um distúrbio mental, que é um artifício utilizado por pessoas com transtorno mental.
Sim, mas nesse caso ali ele não consegue nem falar, né? Então.
Não, que é um artifício. Ele muitas pessoas carregam, ó.
Sim.
Se desmaiam ou tem sei lá, um surto. Pessoas com síndrome de Tourette andam assim. Já vi alguns casos que eles andam com um cartãozinho e quando eles começam. Porra, caralho, filho da puta. Xaxota. Ah, Jesus, vai comer seu cu. Aí, nego, que porra é essa? Ele não consegue parar, né? O síndrome
tá porque
mais ansioso ele fica, pior fica a síndrome. Melhor fica o ataque, ele entrega o cartão. E ele tá lá, vai te fuder, sua puta, não sei o quê. E o cara pega ele, não, falando tudo bem. Alguns, inclusive, usam uma pulseira de identificação.
É, dependendo do que você tem a pulseira que eles chamam de lifeline, etc e tal, pra galera que tem epilepsia, coisa do gênero, assim.
Aí tem o telefone bastante, do médico, né?
Telefone do médico falando tal, não sei o quê. Tipo um life bracelet que eles chamam. Porque a pessoa tem uma condição que ela não consegue responder. Ela não
tem controle. É descontrolado, cara. É descontrole mesmo.
Esse cartão, cara, quando eu vi aquele cartão, eu falei, caralho, cara, os caras fazem isso.
Pensaram até
isso,
nisso.
Os caras fizeram.
Não, foi esse filme foi mais estranho.
Não, ele é redondinho.
Mais estranho.
É impressionante.
Ô, diabo, que é isso assim, rapaz? Oh!
Smile, though your heart is aching. Smile, even though it's breaking. When there are clouds in the sky.
Enfim, aí ele é despedido, né? E aí o mundo dele já começa a ruir mais ainda, né? É o primeiro ponto de virada. Quando ele é mandado embora, que ele tá voltando pra casa de metrô, que tem aqueles três babacas da Wayne Enterprises lá.
Sim, os almofadinha bebum que vão aliciar a mulher.
Ele começa a rir, porque os caras tão rindo, ele fica nervoso e começa a rir. E aí a mulher meio que aproveita a deixa de que eles tiram o foco dela pra ele e foge. Ele não salvou a mulher porque, tipo, ele não queria fazer aquilo. Mas ele acabou salvando.
Ele foi a distração suficiente pra mulher
pra ela
vazar.
Se salvar, exatamente.
Que na maioria das vezes é só o que você precisa fazer. É só você tirar a atenção
do bullying
pra dar tempo suficiente da pessoa fugir, subir em cima da árvore, fazer alguma coisa. Aquele bom e velho grito: ei, ô, oh, ei, ô. Oh.
E aí os caras resolvem pegar no pé dele, né? E aí, meu irmão, essa hora é foda porque ele já tinha passado pelo trauma de tomar porrada lá na rua, só que dessa vez ele resolve revidar, ele resolve se defender.
Lógico. E ali a galera tava espancando ele, não tava só batendo, dando a surra, ou tava sacaneando, não, a galera tava espancando, chutando ele no chão.
Igual fizeram no beco.
E aí ele falou, hoje não.
É aquele negócio que a Marina falou lá na abertura. Seja bom com as outras pessoas. Você nunca sabe quando tem um palhaço armado na rua.
Você não sabe quem é que é o doido, velho. Ali eu não vi um surto. Ali é autodefesa.
Não, ali é autodefesa, mas tem um pouquinho do surto, por quê?
Ele persegue o outro.
Ele persegue o outro cara. Ele não precisava ter ido atrás pra terminar de matar o cara. Eu acho foda a fotografia dessa cena, porque é na hora que o metrô tá passando por... A gente sabe, né? Que às vezes...
Metrozão de Nova York dos anos 80, né, velho?
Todo pichado. Warriors total. Ali. E aí a luz dá uma falhada, né? Porque isso acontecia, né, no metrô, hoje, hoje menos. Mas dá aquela falhada e é nessa hora que, tipo, dá uma falhada e ele consegue dar o tiro. Mata um, mata o outro, dá o tiro no outro, o cara sai correndo, gritando igual uma louca. E aí, nessa hora, ele levanta e ele ainda tá naquela adrenalina e ele fica sem saber o que fazer com a arma. Ele até bota a arma na cabeça por, tipo, 3 segundos.
Eu pensei que ele muito fosse atirar.
Bom. Caralho, brother, isso é muito foda do ator, velho.
Não, o Joaquin Phoenix, ele é muito bom. Ele é muito bom.
Incrível,
ele tem tempo que ele tá pedindo pra ficar louco, né? Porque vocês já viram como é que ele tá? Ele tá muito doido. Nossa, as entrevistas dele do Letterman, no Letterman,
não, mas aquilo ali...
Era ele e o Joe Cartoni.
Mas aquilo ali... É porque o Joaquin Phoenix, ele é adepto do método, que eles chamam. Existe um método de atuação que é chamado o método, que é o cara, quando ele está fazendo um filme, ele entra no papel e ele não sai do papel até acabarem as filmagens.
É, mas o foda é porque o maluquinho do Leto também fez isso aí, aquele merda que fez aquela
também
bosta.
Também é outro adepto do método.
E o próprio Heath Ledger, só que aí ele esmerdalhou pro cara, ele realmente pirou foda.
O Joaquin Phoenix, quando ele foi no Letterman, que ele tava bizarrinho, ele tava divulgando o filme que ele tava lançando, mas era um daqueles documentário falso.
Mockumentary.
Que uma das coisas era ele ainda ir no Letterman fazer a divulgação. Então ele ainda tava no papel de Joaquin Phoenix doidinho, sacou? Onde
pode
o Joaquin
ser.
Phoenix ia mudar de carreira, ia virar rapper. E é por isso que ele tá daquele jeito bizarrinho, mas ele não é.
Ele deu até uma entrevista pra um cara lá do canal I. Aí o cara, e aí, o que você tá fazendo? Ele falou, não, eu vou lançar minha carreira de rapper de e tal. Rapper, aí o cara tá? Foi assim...
É?
Aí ele para assim.
Qual o problema?
Qual o problema?
Não pode?
Eu tô aqui parado, você me chamou, tô aqui te dando uma entrevista, uma notícia exclusiva, você tá rindo da minha cara.
Exatamente.
Aí o cara, não, ele vira as costas e vai embora, assim.
Isso.
E com a barbona, assim,
com a barbona, bidis. Exatamente, pois é. Mas era tudo método ali. Ali ele tava atuando. Sacou?
Ah, velho.
É, não, é verdade.
Não, tudo bem, eu acredito, mas porra. Ah, no cu.
Ah, é coisa de artista, né?
A cena que ele mata os três caras, até o momento que ele atira nos caras e o outro foge, e aí ele levanta, até aquele momento ali ele tá em autodefesa.
É.
Aí depois ele entra pro... Eu não vou deixar nenhuma testemunha. Aí ele parte pro surto agressivo. Não é psicótico, não é nada. O cara tá na agressiva. Eu não vou deixar ninguém sobrar, porque senão o cara vai caguetar que fui eu. E aí...
Não, vai, e a outra, ele vai atrás, ninguém. Dá 2 tiros, o outro lá na escada já morreu, e ele termina de descarregar a arma.
Sim.
E ainda fica atirando clique, sem clique, bala. Clique,
clique. Eu não vi isso como ele pode me caguetar. Eu vi isso como, agora eu tenho poder. Porque ele sente tanto poder, que ele chega em casa e ele tem aquela coisa de, assim, eu vou lá pegar a mulher que eu quero.
Mas não é só isso.
Porque...
Antes ele chega em casa, quando ele sai correndo e pelas ruas e tal... E naquela hora eu só senti falta de rolar um...
Faltou um paliate nesse filme, viu? Faltou muito. Podia falar um... Pô, faltou muito um paliate nesse filme.
Mas ele entra naquele banheiro público lá e ele tá em surto total, né? Porque ele tá no mundo
ele
dele ali.
A dançar, e aí, ele tá
e
em
aí
êxtase.
É a primeira vez que o Joker faz a dança dele, né?
Uhum.
Que é mega importante pra esse Joker, a dancinha, né?
A dancinha de Ney Matogrosso?
A dancinha dele ali.
Eu achei
negócio.
Ele muito Ney Matogrosso naquela hora.
É bem Ney Matogrosso,
ele
mas
tá
é legal,
muito
porra.
Ney Matogrosso. Não, é ótimo, eu adoro Ney Matogrosso. Mas eu achei igualzinho o Sexo Molhado.
Tem um pouquinho Sexo Molhado.
Não cabe
ali.
Rastro de... Imagina! Imagina!
Toda trilha!
Imagina!
Versão nacional.
Aquela cena pesadinha, de repente começa. Ele vai na vitrolinha lá... Menina, rastro de cobra, nem coro de lobisomem. Caralho!
Arthur, faz eu ia levantar meme, e...
Agora.
Faz não, a gente acaba de fugir, né? Então, se correr,
o bicho pega, se ficar, o bicho come. Pior que essa música combina pra caralho, né?
Combina, ainda mais com ele, fazendo aqueles movimentos.
Eu achei ele meio gay também, em algumas cenas assim, né? Então, é uma questão da homossexualidade latente ali também.
Eu não sei, porque
será
ele,
que não?
No filme ele não demonstra.
Quando ele tá no Murray, ele fica
combinho, isso,
né? Ele falou, eu sou não sei o quê.
Ele tem um pouquinho disso,
ele
né?
Ele traz uma homossexualidade como se, de repente, foi o que o Joaquin Phoenix quis trazer, que era uma sexualidade dúbia.
Pode ser.
Reprimida, uma homossexualidade reprimida.
O próprio Coringa, às vezes, tem, dependendo de como
dependendo
o pessoal
dependendo do
escritor,
o do... Aquele
Cavaleiro
das
Trevas.
Cavaleiro das Trevas, o Coringa é gay.
Totalmente.
Falou, lá, querido...
Você tá desesperado.
Oi sumido.
Ele passa batom e faz...
ele manda oi sumido de madrugada.
Pois
é. Ele manda oi sumido de madrugada.
E aí, nessa hora, ele chega em casa e vai lá dar um beijo na mulher, né? Nessa hora, o Coruja tava do meu lado. Aí ele...
Eu fiquei assim. Eu falei, caralho, olha só.
Ó. Oh,
porque,
pessoa,
né,
de pegada.
Porque ele falou, pô, teve atitude.
Foi lá.
Chegou
foi,
e pegou.
Tal, e
dessa, pô, a mulher ficou assim, mas depois...
Fechou a porta e falou, vamos.
Fechou a porta e vou embora. É muito foda. Essa sequência
ela é
toda.
É triste e perturbadora.
Não, é foda
depois.
Como foi construída pra enganar a gente.
Não, mas é legal porque a gente vê que ele ficou poderoso. Porque a dança dele no banheiro, é ele meio que, tipo, crescendo, né?
Ele se empodera.
Ele se empodera, exatamente. Ele fica poderoso ali. E aí, logo em seguida, ele chega em casa. E o jeito que ele chega em câmera lenta. E ele joga a sacola dele, que era tão importante, porque é por conta dela que ele apanhou e tal. Ele pega a sacola e joga como se fosse nada pro lado. É um mínimo, é uma coisinha pequena, mas mostra pra gente que, tipo...
Foda-se.
Não importa isso pra ele agora, porque ele é maior do que isso agora. Entendeu? Ele matou 3 pessoas, ele tá se sentindo um fodão. E ele vai lá e abre a porta da mulher, bate lá na porta, a mulher abre, ele já mete um beijo, não fala nem oi. A gente entende que ele tá poderoso nessa hora por conta dessas coisinhas que acontecem, né? E ele pegar ali a mulher faz sentido na hora. Você se surpreende, mas você fala, pô... Ok, entendi, ele tá poderoso. Pronto, passou legal.
O Arthur ali só começa a ser alguma coisa quando ele deixa o Coringa aparecer,
aflorar.
Aí que ele vai...
O Coringa é
ele
muito
vai...
mais poderoso.
Exatamente.
Empoderado.
Porque ele tá acima do medo dele. Isso. Ele tá acima das pessoas falando mal dele, de botarem ele pra baixo. Então assim, ele tá acima de tudo.
O interessante do Coringa como personagem, como antítese do Batman, é que enquanto o Batman ele é preso nas regras dele...
Exato. Ele mesmo se impôs.
O Batman não mata. Ele aleja, mas não mata.
O Coringa não tem regra, né?
O Coringa, ele não tá nem... Ele não é questão nem que ele tá nas regras. Não é que ele não tenha regra. O Coringa é de outra dimensão. Enquanto o Batman é aquele poço de neurose...
O Coringa não tem dúvida de nada.
Cara, o Coringa, ele é o caos absoluto. Então, tipo assim, você não pode nem falar, ele não tem caráter. Como eu falo, ele não tem regras. regras. Não, não é que ele não tem regras. Ele nem consegue identificar o conceito de regra.
As amarras não existem.
Não existe. Ele é um psicopata completo.
Ele, quando tá sendo entrevistado, ele fala quem é que julga que é uma boa piada ou não. Então, assim, porque na cabeça dele, uma piada boa é o que ele tá fazendo ali.
Que é o que matando. Eu falei, né, mais cedo. A questão do você só pode ter pena se o teu líder outorgar isso. Que é exatamente o que ele fala pro Murray. Ah, quem que julga quem é engraçado? É você que julga quem é engraçado?
E o gancho que vem disso, depois da gente ficar acompanhando ele, querendo se matar, porque a gente acompanhou o ensaio dele, eu vou me matar, assim, sabe? Aí na hora que ele começa e o cara fala, aí ele lembra de como ele foi chacoteado de novo. Ele quer saber, a piada boa vai ser você agora, velho.
As pessoas, elas não são más, elas têm pessoas decentes. Aí ele, você é uma pessoa horrível. Aí ele, você não sabe nada de mim. Ele, você usou meu vídeo pra fazer chacota da minha cara. É. Que aí é o que o Arthur falou.
É outro turning point dele ali, sacou? Ele olha assim e fala, cara...
Eu pensei que ia rolar um Cavaleiro das Trevas.
Eu também.
Eu pensei que ele ia puxar uma metranca e... Eu pensei que ele ia matar a porra toda.
Eles não fizeram isso, você sabe por quê, né?
Não, por quê?
Porque
os mass shooters nos Estados Unidos.
Exatamente, os mass
shooters nos Estados Unidos. Galera que entra nas escolas e mata todo mundo.
Para não entrarem no cinema e matarem a plateia inteira.
Ah, estão falando que vai ter policial paisana nas sessões, cara.
Ah, mas isso é golpe de
marketing. Não, isso é paranoia mesmo.
Eles estão paralisando
o paranoia. Lá nos Estados Unidos?
Sim.
Ah, não, duvido não.
Eu me senti muito próximo ali do que estava acontecendo. Então, assim, eu senti... Não é empatia. Empatia é uma palavra meio complicada para usar nesse termo. Eu senti uma certa...
Você entendeu o que estava passando na cabeça do cara naquele momento.
É, digamos assim, eu me senti entendido. Eu me senti em casa naquele momento ali com o que eu tinha passado.
Sim. Porque isso é um retrato muito fiel das coisas que acontecem. Com pessoas com transtornos, com depressão, com qualquer coisa.
Foi chato. Em alguns momentos eu realmente me senti representado em alguns momentos ali. É bizarro.
Por isso que estão dizendo que o filme é tão perigoso, né?
Sim.
Porque ele pode despertar gatilhos além do só se você...
Tempos atrás...
Isso é um babaquice do caralho.
Tempos atrás eu teria comprado mais essa ideia maluca dele, entendeu? Mas por quê? Porque hoje eu tenho uma visão de fora do problema que eu tive. Mas é bizarro, cara.
Não, eu acho que isso aí já é golpe de marketing, já tá ficando meio ridículo já.
O lance é que não precisa chegar aonde chegou. Porque estavam culpando o filme, imputando no filme uma possível culpa de liberar essa galera que tá precisando de ajuda. E não é essa a questão. A questão é, a galera que tá precisando de ajuda, tá precisando de ajuda, ponto.
O filme, ele tá sendo muito criticado porque ele traz temas muito sensíveis para a nossa sociedade atual, que são temas chaves para a doutrinação que acontece hoje em dia. Isso é fato. E incomodou essas pessoas. Então, assim, o filme está sendo duramente criticado pela crítica americana, justamente porque ele traz essas pontuações.
O que é mais escroto é que a crítica gostou do filme, a crítica está elogiando.
Sim.
Mas tá falando que o filme tem esse potencial. Só que...
A galera quer tirar o da reta, velho. Só é só
que
isso.
O pior não é isso. O pior é o pessoal que não assistiu o filme...
Tá comprando um negócio...
E condenou o filme dizendo que vai fazer... O filme vai despertar isso e a culpa é do filme e não da pessoa que tá doente e que vai ver um filme como esse.
Nós estamos andando no caminho do que o Joker se transformou. A nossa sociedade está se transformando naquilo. Se nós pegarmos o personagem, o palhaço, não, o Coringa, e nós transformarmos e trazermos ele para o espectro macro da sociedade, tirar ele de um indivíduo e fazer uma analogia com uma sociedade. A nossa sociedade está a caminho do que o Coringa se transformou. Uma pessoa extremamente reprimida, agredida por tudo e por todos, por ele ser quem ele era, que não era respeitado em ponto nenhum. Todos os elementos que levaram o Arthur a se transformar no Coringa estão na sociedade hoje em dia. A guerra classial que a Lacralândia criou, ou eu vou ter que lembrar que o senhor Luiz Inácio Lula da Silva começou com o Papa aqui no Brasil, dueles contra nós. O Brasil nunca foi polarizado do jeito que está hoje em dia. Nunca.
Mas hoje está se alimentando, né?
Tá se retroalimentando. As pessoas estão sabendo lidar com isso.
Exatamente. Ao invés disso acabar, a gente tá alimentando essa merda.
Tem isso, inclusive, daquela coisa, como eu tava falando, da guerra classial, né? Da guerra de classe. Pô, finalmente mostraram o pai do Batman como um capitalista.
Essa parte é muito interessante, né? Porque ele, inclusive, já tinha passado por isso, já tinha matado os três caras lá. E aí ele chega em casa, a mãe, olha, o Thomas tá aqui na televisão. A mãe dele é apaixonada pelo Thomas, porque...
disse que sempre trabalhou a vida inteira com ele e tal, não sei o quê, e entra a história de que ela teria tido um romance com ele e ele seria o filho do casal,
eu
né?
Eu vou te falar que por um instante nesse filme, quando eles falaram isso, me veio um Wolverine dentro de sábio, eu fiquei com um desespero ódio ao mesmo tempo.
É, mas o filme ele te preparou.
Eu falei, por favor, que seja só uma bola curva, cara.
Mas sabia que eu tava aceitando naquele momento?
Não, cara, eu...
Porra, até que...
Fazia sentido, mas eu odiaria se tivesse acontecido.
Não, porque
naquela que, história que,
parecia. Se os dois fossem irmãos. Eu tava até aceitando.
É. Não. Mas eu achei muito melhor do jeito que foi.
Não, sim.
Muito melhor.
Caralho.
Porque faz sentido pra piorar o cara.
Exatamente. E piora tudo.
E ele não ser ninguém. Isso é foda.
Ele não é ninguém. Ele não tem uma origem. Ele não é filho de alguém.
Não é filho de ninguém.
Ele odiava o nome dele até e da mãe dele, velho.
E aí nessa hora que ele tá lá na televisão e aí o cara, porque o senhor tem a falar, não, o cara que fez isso, isso
eram
é um covarde.
Três meninos maravilhosos.
Eram.
É. Três desgraçados cachaceiros.
Eu nem conhecia, mas eles eram ótimos.
Eles eram ótimos, porque todos da empresa
conhecia, mas somos família. Filha da puta.
Somos uma família, eles nunca seriam capazes de levantar mão. Isso aí, sabe o que é isso? É inveja contra os ricos.
É, exatamente.
Porque eles conseguiram o que os outros não conseguiram.
Exatamente o que se faz hoje em dia. É muito legal, os discursos do Arthur Wayne são ótimos. A Patuleia tem inveja de quem é bem-sucedido em Gotham. E pras pessoas bem-sucedidas, a Patuleia nada mais é
do que um bando de palhaço.
Caralho.
Cara, quando o Thomas começou a falar aquele negócio, ele teve uma ideia boa de falar e falou uma merda do caralho, porque tava na mídia. Eu falei, eita caralho, mas é o Bolso Wayne aí, né, velho? Porque...
tipo isso, né?
Ele foi muito Bolsonaro.
Todo mundo aí, ó, tá ok?
Nesse momento que ele falou isso, eu virei pro Marino e falei, a morte dos Wayne vão ser agora.
É, isso. Vai ser.
Vai mostrar de alguma forma a morte deles.
E isso é incrível, né,
e
cara?
Foi do jeito que foi construído pra eles morrerem ali. Foi
e sabe
foda.
O que foi o melhor? A culpa é do Coringa. Ele criou o Batman, mas não foi ele.
Não foi ele.
Pois é.
E isso é aí que vem a piada dele falando assim: você não entenderia a piada. Porque assim, caralho, velho, e ainda mostra só o Bruce lá. Aquela cena do quadrinho, cara. Você vê, fizeram de novo, pela milésima vez, mas aquela ali foi uma das melhores vezes, velho, porque foi tão bem construída.
Foi a melhor
cena.
Vez, Arthur.
Caraca,
porque
velho.
Porque foi a única vez em que eles tinham motivo pra sair do B. Pra sair
exato.
Do beco.
Não, porque eu sempre perguntei pra ele: por que esses filhos da puta são bilionários e eles vão pra um lugar que é o beco do crime?
Pois é.
Porra!
Porque o Arthur Wayne, ele era
o... Thomas
Thomas Wayne, ele era o estereótipo da burguesia americana.
Da
aristocracia americana, que não se importa com nada, entendeu? Isso. Eles são tão superiores, absolutamente certos de que eles são pessoas divinais, por causa do poder que eles têm, que eles acham que absolutamente nada vai acontecer. Então, se ele vai pelo beco, porque, cara, o que vai acontecer com o Arthur Wayne?
Thomas, criatura, caralho. Pelo amor de Deus, o Arthur é filho.
Arthur é Fleck.
Vocês entenderam.
É flex.
Flex. Entendeu? O que vai acontecer comigo? Entendeu? Na verdade, tá nos culachos.
Era soberba, né?
Era soberba. Era soberba. São essas pessoas que criam essa polarização, que estão por trás da manipulação da Patuleia, que eles são fagocitados, cara. Eles são fagocitados. Eles vão ser engolidos pela própria Patuleia.
Quando a massa descerebrada, digamos assim, seja de lado A ou lado B, se revoltar, ninguém segura mais, cara. E aí vai morrer é todo mundo. Vai ser caos, vai ser polícia se fudendo, vai ser quem é bonzinho, quem é mauzinho. Lascou todo mundo. Toda revolução começa assim.
Você que quer ouvir a sua cartinha lida, envie para o CO2 e nós do Refil vamos lê-la ao vivo.
Ah, você pode enviar para Portal Refil, portalrefil@gmail.com.
Black roof country, no gold pavements, tired.
tem a cena lá no Wayne Hall, que é bem legal.
Sim.
Que tá rolando o Modern Times lá, o Tempos Modernos do Chaplin.
Que é ótimo.
Que é muito foda.
Que é o segundo momento de sorriso do dele.
A também. Rua tá pegando fogo.
E os ricos lá dentro.
E os ricos lá dentro de smoke vendo o filme do Charlie Chaplin.
Isso.
Que é um filme ótimo.
Inédito nos anos 80, né?
É, mas não, aquele foi maravilhoso.
Não, o filme é,
mas eles lá, mas é muito, meu Deus, como isso é incrível.
Exato, e o povo lá
e
fora.
E o povo lá, tipo,
gritando, palhaço, é o caralho.
É, filha da puta.
Isso, pois é.
Morte ao Bolsonaro, eu, cara, o quê? Bolsomito, mata esse filha da puta. Aí acabou.
É, o negócio é esse mesmo. E aí o que eu acho foda é que ele vai lá confrontar o pseudo pai, que não é pai, mas
exatamente.
Pra ele é.
Que todo mundo bate nele, né, velho? É muito foda.
É muito foda, né?
Todo mundo bate nele.
E aí ele confronta lá o Thomas Wayne. Thomas Wayne fala, não, essa história dessa porra dessa Penny Fleck de novo.
Doida de novo.
Essa doida de novo.
Essa porra morava no meu trabalho, trabalhava pra mim, mas ela é doida. Não, mamãe é linda, não sei o quê.
Ah, tua mãe, você é o menino que foi adotado, né, e tal. Eu não fui adotado!
Você que apareceu na minha casa e falou com meu filho?
É.
Engraçado.
Pois é.
Enfiou a boca, o dedo na boca do meu filho, né?
Bizarro. É bizarro, cara. Nessa parte.
Esse aqui lá é o Alfred, né?
É, não, eu falei,
aquele cara que apareceu?
É o Alfred Montanha, né?
Não, ele é o Montanha, mas também eu olhei assim, eu falei, ué, Alfred. Cadê Alfred, o Boina Verde aí, irmão?
Alfred Montanha.
Ele era Boina Verde?
Ele é o Boina Verde.
Ele é Boina Verde.
Caralho, sabe
era assim. A história do Alfred e...
Era ah, não, é MSX, perdão.
É verdade, o Boina Verde é o Gordon, verdade.
Aí o bicho... O cara pega ele pelo pescoço e ele não dá uns jiu-jitsu, uns judô, uns negócios.
Pô, ele ali não esperava que o cara fosse reagir.
Chute no saco.
Não deu tempo.
Tava grande, cara.
O cara...
Ele tava atrás da grade, só botou as mãozinhas.
Tava atrás da grade, é difícil ali.
Não, mas na hora do desespero, velho, tu dá uns chutes, tu dá umas porradas. Não fica só aqui.
Ah, sei lá.
Fia dentro do olho, velho.
De qualquer jeito, o Batman, se for a partir desse filme, que a gente quer que seja, ele vai achar que quem matou os pais dele foi o Coringa.
Claro. Cara,
eu vou te falar.
O responsável pela morte dos pais
não,
é o Coringa.
Não, responsável não. Ele viu a máscara do Coringa. Pra ele é o Coringa.
Eu saí do cinema. Meu, você lembra qual foi a primeira coisa que eu falei pra você quando você saiu do cinema?
Não.
Eu virei pra ele e falei assim, por favor que faça um filme do Batman nesse tom. Cara, se fizer um filme do Batman nesse tom...
Não vai ser.
Ah, por que não, velho? Nossa,
não
é
vai, incrível. Não vai porque é Warner, entendeu?
Que
não vai
a porque Warner é Warner. Deixou de fazer um Joker assim?
Mas deixou porque o Scorsese tava por trás. Entendeu?
O Scorsese é dono da Warner?
Não, se o filme fizer sucesso,
vamos bancar essa merda aí.
Se o filme fizer sucesso,
meu filho, fazem
uma obrigação comercial.
Eles fazem, sim.
Aí é uma obrigação comercial.
E esse filme vai fazer um sucesso assustador.
É. Tem aquele dia horroroso que ele vai lá no negócio, descobre que ele realmente foi adotado e tem todo um flashback da mãe dele e tal, não sei o quê. E ele pira de vez, chega na casa da mulher lá, da vizinha.
É a cena explodir a cabeça do filme.
Pô, eu manjei que tudo aquilo ali era uma...
Parabéns,
cara. O legal é que eles constroem tudo pra você... entender a mente dele, se você tá dentro.
É, eu falei assim, cara, ele tá, isso aí é delírio, isso aí não tá namorando essa mulher. Tinha certeza. Não sei, eu sou melhor que ninguém não, mas pra mim eu falei, cara...
Ah, mas tu é psicólogo, tu tá acostumado a discernir essas coisas.
Não, é porque assim, cara, porra, o quadro, né, a pessoa apresenta isso, a forma como ela olhou, cara, essa mulher não vai se render desse jeito assim.
É porque a cena que ele persegue ela é real.
Aí ele já fantasia que ela foi lá
e falou que tava tudo bem, é.
Tá me seguindo? Aí ela ri.
Ele faz uma piadinha lá,
piada,
né?
Pois é.
Pô, ela achei que você ia
voltar,
saltar
uma
o banco.
Arma, eu posso voltar lá e saltar amanhã.
É. Aí ela dá uma risadinha e pronto. Ali você meio que compra porque... que ela também é meio birutinha, sei lá.
O que acontece? Quando eu vi a segunda vez, quando ele tá perseguindo, ela não sabe que ele tá perseguindo.
Não sabe,
não
pois
sabe
é.
Mesmo.
Em nenhum momento.
Ela não nota.
Ela não olha pra trás quando tá chegando no banco. Porque eu fiquei olhando pra ela e falei, cara, ela vai olhar pra trás. Ela vai olhar pra trás e vai ver que ele tá perseguindo.
É a parte do filme mais Taxi Driver que tem. Pra mim é a parte mais Taxi Driver.
Ela fala tudo o que ele quer ouvir.
É.
Em momento nenhum, ela fala assim, olha, esse palhaço aí, olha, parabéns, ele é um herói. É tudo que ele quer ouvir.
É tudo que ele quer ouvir,
É verdade.
Tudo
verdade.
Que ele precisa
tinha esquecido
ouvir,
disso.
Ele cria isso na mente
pra mim,
dele
eu acho
pra
que
poder...
ele é um herói, ele fica assim, né?
E ela é boazinha, né? Ela,
ela
tipo,
é a única
tá lá
que ri das piadas no stand-up.
Tá lá no momento difícil que ele tá lá cuidando
tudo.
Da mãe.
Ela é maternal.
Aí ela tá lá.
Ela é maternal.
Mas ela vai sair dessa, você quer um café, eu vou lá buscar pra você e tal.
Ela é maternal.
Não, e na cena lá que ele tá fazendo a apresentação dele no stand-up, ela é a única que tá rindo.
Ela tá rindo. Pois é, essa cena, inclusive, é muito boa, né? A gente precisa falar dela. É um doente mental tentando se apresentar, fazendo piada sem graça. E o que eu acho foda da montagem do filme é que, tipo, a partir do momento que ele consegue contar a piada da mãe, ele escuta as pessoas rindo, começa a tocar o Smile,
E aí já é a ilusão do cara de que tá tudo dando certo ali naquele show. Mas
nossa, acho que
um fracasso total.
Eu nunca mais vou escutar essa música
com os mesmos ouvidos.
Com os mesmos ouvidos, cara.
É escroto, né?
Nossa, essa música é linda demais. Charlie Chaplin que escreveu.
É, e ela tá presente no Modern Times, né?
Sim,
no final ela toca.
Light up your face with gladness, hide every trace of sadness, although a tear may be ever so near. That's the time you must keep on trying. Smile, what's the use of crying? You find that life is still worthwhile if you just smile.
E aí, porra, esse vídeo dele lá foi gravado e mandam pro Jô Soares lá, que faz a gracinha lá. E aí ele entra muito numa piração e tal, que ele começa a não atender o chamado da polícia. A polícia meio que desconfia. Sim. Que ele já é o culpado pelos assassinatos e tá meio que atrás dele.
Tá entrevistando tudo quanto é palhaço da cidade, né?
Ó, aquela cena, eu tenho certeza, aquela cena que ele entra na geladeira é improviso. Eu tenho certeza que aquela cena é improviso.
Ele querendo se fechar naquela caixa.
Exatamente.
Se proteger do mundo. Aquilo
eu
foi
tenho
foda,
quase, né? Certeza que aquilo é improviso, porque a câmera, depois que ele entra na geladeira, a câmera meio que parece
que
não sabe o que fazer. Fica querendo ir pra frente ou fica meio que indo pro lado, não sabe se ele vai sair, se não vai, fica meio perdida a câmera, sacou? Certeza que essa cena foi improviso.
Deve ser uma aventura gravar o Joaquim Fênix, né?
Deve ser, né? Outra cena que é foda, que ele mata a mãe.
Uhum.
Né? Não mostra a mãe sufocando, a gente só escuta o barulho da máquina.
Ele tá matando a mãe e disse assim: eu sempre achei que minha vida fosse uma grande tragédia, mas na verdade ela é uma comédia. E aí ele mata a mãe assim, caralho,
a vida é uma piada, né, velho?
E aquela parada que a Andréia acertou no programa que a gente fez dos 80 anos do Batman. Que se ele não matar a mãe, o filme não vai ser bom.
Exatamente.
Toda a paranoia do cara tem que passar por isso.
É o Norma, né?
É, a gente ainda achou que ele ia estar dando banho na mãe morta. Tem a cena que ele
acho que aí já ressenti mais.
Ué, na cabeça do cara podia ser, né?
O Coringa no quadrinho, ele saiu do cara que era o bobão, hahaha, que era exatamente o Coringa do Batman dos anos 60, e depois ele virou um psicopata. Foi a evolução do personagem nos quadrinhos, foi essa. Virou um psicopata louco que faz as paradas só pra mexer com a sanidade do Batman, mexer com a sanidade do Comissário Gordon. Ele quer que todo mundo fique doido. Então eu vou fazer uns negócios aqui fora da caixinha.
Fora da caixinha não, não tem caixinha.
Pra gente.
Ele não tem caixinha.
Então, ele vai fazer uns negócios muito doidos.
É.
A lógica dele funciona pra ele, tanto é que ele, é assim que ele consegue passar a perna no Batman, porque a lógica dele é completamente louca. E agora estamos chegando nesse personagem, agora no cinema, finalmente, pela segunda vez, digamos, né? Completamente insano.
Vou falar uma parada que vai brochar todo mundo aqui dentro. Vocês não estão lembrando quem vai ser o próximo Batman.
Sim, estão sim.
Quá, quá, quá.
É o menino brilhantezinha.
Não, mas diz que o rapaz é bom, cara.
Eu já vi vários filmes dele, Tênis Verde. Ele tá bem.
É?
É, ele é de boa.
Assim,
vai vir o Lighthouse
ator
aí.
Que depende,
tá vindo esse ano, né?
Que o trailer é foda.
Depende do diretor. Teu pulso pra pegar o cara. Não, vem pra cá e faz assim, que é isso aqui que você tem que fazer.
Cara, Hollywood tá precisando muito disso, porque essa última década, puta que pariu.
E,
né?
Velho, roteiro.
Que é o que o filme do Batman pecam.
O filme do Batman não tem roteiro de...
Não, o do Dark Knight foi legal.
Não,
foi legal. Calma, não precisa brigar. Ô, velho.
Não, aceito, não. Não
calma,
aceito.
Velha.
Não, assim, cala a boca, Rodrigo. Agora eu falo. Falar que Dark Knight é ruim, não vem, não.
Eita.
Não vem, não.
Demorou, mas
Dark
saiu.
Knight,
quebrou
não.
O miote.
Dark Knight, não.
Você quebrou o miote.
Porra.
Quer brigar, briga com
você. Saiu da jaula monstro, palhaço.
Dark Knight, não.
Pelo menos com o menino.
Dark Knight, não.
Palhaço pirulito ali, ó. Nasceu.
Não, pirulito é outro.
Nasceu.
Pode falar do segundo. Esse aqui é o
palhaço algodão doce.
Tudo bem. Mas o segundo, não.
Pirulito é algodão doce.
O segundo, não. Bora, porra.
Caralho!
A minha coisa é falar Superman 1 é ruim.
Qual
o Superman do filme?
Man of Steel?
Não, e também, não é um grande filme isso aí.
Do curso maravilhoso,
é mano. Não, maravilhoso não, é o quê?
Maravilhoso.
Não, tá Dark Knight não.
Dark Knight é massa pra caralho.
Porra.
Eu não sei se é implicância.
Pô, mas o roteiro não é.
Aí eu acho esquisito,
fechadinho.
Fechadinho, cara. Fechadinho.
Roteiro, ó, roteiro e história é diferente, tá? Você pode gostar da história do Batman. É diferente.
O Batman não é o Batman.
Cê, tudo bem, mas roteiro tem nada a ver com história.
É, cara. Não, tudo bem, ok.
O negócio
okay.
É que... É, o negócio
história,
é que...
história. Quando então, eu estou falando
do
roteiro,
do Batman.
É história.
Mas isso, olha só. Mas o Batman detetive dos quadrinhos não funciona no filme. Porque todo mundo que reclama do Dark Knight fala exatamente isso. Ah, aquele ali não é o Batman. O Batman não é porra dele, ele é um detetive. Ele usa os apetrechos dele pra desvendar mistérios. Só que aquilo não funciona, cara, no cinema, velho.
O problema não é o Batman ser porradeiro ou não ser porradeiro. Ah. O problema é o Batman ser burro, o Batman ser passado pra trás com coisa idiota.
Não, então, aí é que tá. Sacou? O 3 acontece isso, o 2 não.
É, o 2, o Coringa, oi, passa a perna no Batman.
Mas aí é o Coringa, caralho.
Ele é direitinho, rapidão, tá rapidão, fazendo rapidão, aquele rapidão negócio. Coringa,
a gente tá falando do Batman Dark Knight ou da porra do filme do caralho do Coringa?
Estamos falando do Coringa.
Ah, não parece.
Porque porra, o Miotti ficou bravo aqui.
É... Gente, esse filme destruiu suas amizades, você viu, Marina?
Não, destruiu não.
Marina, destruiu amizades.
Tá no
tá
Tinder
destruindo
já
aqui.
Marina tá no Tinder já.
Você viu que medo?
No P-Tinder.
É. Não, eu até fiquei quietinha aqui, me senti oprimida de novo.
Ai, vovô, nossa, vovô.
Chicote.
Vovô vai tomar VC.
Mas eu volto e meia, eu tenho que fazer o meu aqui.
O vovô VC.
Calma, vovô.
A porra da cena que ele pinta o cabelo, aí ele despiroca, sim, foda, que ele matou a mãe, aí ele vai pra casa e aí ele recebe a ligação lá do Murray, que, ah, não, vem aqui pra fazer a apresentação e tal. Aí ele despiroca foda, ele pinta o cabelo,
tá,
tá pintando
arrumando
a cara,
pro show.
Pinta a porra da língua, é, sabe? O cara
aquilo ali é improviso.
Tá biruta, é, com certeza.
Os pedaços do Coringa vão se encaixando no cara.
Sim.
É.
Aí ele começa de um jeito, daí a pouco ele pega o terno, ele pega o coletinho, vai pra fazer um negócio, aí daí a pouco ele pega um outro, daí ele pinta o cabelo.
Não, e o que eu acho foda é que antes dele pintar o cabelo, tem a cena que ele vai meio que se preparar pra ir no talk show. Que ele entra em casa pela cortina, que ele tá assistindo o videocassete lá, ele voltando.
Sim.
E ele vai, senta. E aí, não, porque, pô, eu posso contar a piada, não sei o que, do toque-toque. E aí ele ensaia pegar a arma e erra. Aí, tipo, na cabeça dele o povo ri, ou o povo fala, ah, deu errado. E aí fica naquele negócio, tal, não sei o que. Aí você fica naquele negócio, cara, o que que...
Knock, knock, aí ele... Who's there? Aí ele vai...
Aí ele vai... dá um tiro, e aí ali pra ele é a glória, ele vai falar, cara, eu vou me matar em rede nacional, sabe, uhum, e isso vai ser a minha glória, e aí todo mundo aplaude, não sei o que na cabeça dele, né, e ele tá com essa ideia, ele vai...
dele é aquela ali.
Ele vai se matar.
Ele cometer suicídio na frente do cara.
Pro tipo, cara ficar mal.
Pro cara ficar, né, mal, porque fez sacanagem com ele, isso, e etc e tal.
Exatamente.
E aí depois que, entre esse ponto e a entrevista real, ele começa a ver... O que o assassinato, que ele, os três assassinatos que ele fez, qual foi o impacto desse na sociedade?
Sim, não só na sociedade, mas ele começa a notar que ele tá sendo perseguido por causa daquilo.
Sim.
Já sabem que foi ele. Tipo, não tá divulgado,
muito não,
mas
assim,
a polícia já sabe que foi ele. Aí chega o Dudu Salles lá pra falar com ele, junto com o anão. E aí o cara fala, não, porque aquela arma lá, depois tu limpa a minha barra, aí a polícia andou te procurando e tal, não sei o quê.
Me diz aí o que você falou pra eles, que eles querem conversar comigo depois.
E aí ele dá uma tesourada no cara e mata o cara. Essa hora é muito foda.
É, muito
ele
foda.
Esmaga a cabeça do cara na parede.
Assim, pra mim, tem duas cenas no filme que mostram o Coringa sendo o Coringa. Que é na entrevista, quando ele vira full Coringa.
Sim.
E nessa hora que o anão tá com medo.
É.
Ele fala, não, pode ir. Pode, não.
Pode ir embora.
Só vão, eu não vou te machucar, isso, não. Aí ele dá um sustinho nele só pela zoeira.
Só pra se...
É, aí o anão começa a dar pulinho porque não consegue tirar a tranca.
Isso.
Aí o anão, caralho. Então, o Arthur, então.
Me ajuda ali.
Ajuda aí,
porta,
cara. Ele
não, claro, tudo
porra,
bem.
Não, tranquilo, caralho.
Tranquilo, foi, vamos ali.
Não, tá, ele pede desculpa, não. Ele, anão, desculpa.
Não, e é legal que ele abre a porta.
Aí fecha.
Ele vai abrir a porta e ele... Fecha a porta nessa cara
agora,
do anão.
Agora, eu fiquei com a mesma cara, velho.
A cara do anão nessa hora.
O cu dele veio pra nuca, velho.
Aí ele, sabe de uma coisa? Você sempre foi legal.
Agora
eu
vou falar uma coisa que vocês vão ficar chateantes. Foi exatamente o que foi dito por um dos atiradores do massacre de Columbine.
É verdade.
Ah, é verdade.
Rolou isso mesmo. Uhum.
Ele tava entrando no colégio e ele viu um dos camaradas no estacionamento. Aí ele olhou e o cara falou assim, uai, você não ia faltar hoje? Por que você tá aqui? Ele olhou pro cara e falou assim, sempre foi maneiro comigo, vai pra casa. Aí o cara, por que não? Vai pra casa. Aí ele falou que sentiu uma vibe muito estranha e correu. E aí o massacre de Columbine aconteceu. Olha o clima, como ficou chato, viu?
É escroto, né? Porque quando é real, fode a gente, né? Fode
Mas
a
é
gente.
Impossível você não ver um filme desse e não lembrar não das lembrar, tragédias da vida, claro, real. Claro. A gente é que tá falando disso a noite toda.
A cena logo em seguida é ele, full Coringa, descendo as escadas.
Dançando muito
Mas ali ele...
Fred Astaire.
Ele abraçou o capeta,
ali é o Coringa.
É, ali ele já é o Coringa. Ali ele já tá full Coringa.
Na verdade, Coringa, eu acho que ele nasceu na hora que ele esmagou a cabeça do Eduardo Salles, né?
Pra mim é quando ele mata a mãe ali, porque ele tira a única amarra que ainda tinha pra ele, cara.
É.
O momento que ele vislumbrou uma luz foi quando ele apareceu na TV pro ídolo dele e o cara... humilhou ele, inacreditável.
Isso.
Depois ele descobre que a mãe dele, que era a única coisa que mantinha ele tão preso, na verdade mentiu a vida inteira e era uma maluca, e ele abraça a loucura dele. Então ele fala assim, cara, foda-se. É a hora que ele fala o que diz. Eu a vida inteira pensei que minha vida fosse uma tragédia e eu descobri que ela é uma comédia. Isso. Exatamente porque ele sentiu uma piada, porque ele foi enganado a vida inteira.
Isso.
Então já que ele foi enganado a vida inteira, eu vou tacar o foda-se no nível... inacreditável.
Quando o Dudu Salles e o anãozinho chegam na casa do cara, e aí eles falam assim, e aí essa pintura aí de rosto, você tá fazendo um novo show? Ele, não, minha mãe morreu, eu tô comemorando.
É.
Aí o pessoal, ah tá.
Foi a única hora que eu me descontraí no filme, foi na hora que ele chega, porque a apresentação dele é muito boa, cara. Na hora que ele entra no palco do Jô Soares, cara, ele dá uma apresentação, cara, o
é o Coringa
ali. Ele tá, quando ele se apresenta pro Coringa,
ele tá total Coringa, mas o Joaquin Phoenix é um puta dançarino, hein?
Ele é, passagem. Ele é.
Aí ele deu aquele mise-en-scène, porra, foi do caralho.
Aí dá o um beijo na velha.
Aí beija a né, a...
Como a é sexóloga?
Que é? Como é que é a...
Desse Gonçalves?
Cala a boca, amigo. Porra, estragar minhas piadas.
Estragar minhas piadas. Você ficar tentando acertar.
Estragar minhas piadas.
Eu já te falei essa merda.
Como é aquela velha que fazia comida?
Palmeirinha. Ah, Palmeirinha.
Aí ele dá um beijo na Palmeirinha, que foi a única hora que eu consegui me descontrair. Porque a Palmeirinha, ela olha pra televisão, aí eu fiquei assim, do lado de sala. Ela tá assim, ó. Eu transei! Eu transei! Eu fiz sexo, você viu? Foi a única hora que eu consegui relaxar, porque, velho, eu tava assim, ó. Eu tava passado.
Tava tenso o filme inteiro, velho.
Cara, eu saí mal. Eu não comi outra noite. Eu saí de casa, fui direto pro cinema, e eu tava morrendo de fome quando eu cheguei no cinema. Quando eu saí do cinema, aí, velho, eu tava sem fome nenhuma. Tipo assim, eu tava com o estômago doendo de fome, mas eu, caralho, eu não tô conseguindo comer, não.
É, dá uma embrulhada, né?
É, não, durante o filme eu também não comi pipoca, não tomei nada, porque, tipo, cara, não dá.
Não, pipoca eu comi, mas eu comi antes. É por isso que eu acho que deu pra dar.
Dá uma embrulhada foda.
Dá muito.
Não, mas é nessa hora que ele se chama de Joker também, a primeira vez.
É, ele fala, me chama de Joker, aí o cara fala, por quê? Não, foi do jeito que você me falou, me chamou quando você apresentou meu vídeo. Aí ele, eu chamei, foi? Ah, tá. Aí ele chega lá pra ser entrevistado e aí rola toda aquela conversa que é muito boa o discurso dele e tal.
Monólogo excelente.
Nem só monólogo, né? Porque tem muito o cara tentando retrucar o...
Sim, defender o status quo.
Monólogo é quase que ele cala a boca do establishment, né?
É.
Cala a boca, você se importa com porra nenhuma.
Não, eu acho foda porque ele, do nada, ele resolve assumir os crimes, né? Ele fala, não, porque... Ah, quer saber? Fui eu que matei os três meninos lá do metrô. Aí todo mundo fica assim, caralho...
E começou, você viu que começou ali.
É, pois
porque
é.
Ele fez uma piada, ah, knock knock, é, meu filho foi atropelado. Aí a Palmeirinha do lado, não faz piada com isso não.
É, pois é.
Isso é errado. Eu falei, ia lá, ó, Becozinho, começou ali, ó.
É, pois é.
O povo censurando os outros.
E aí o cara...
Mas isso também, isso não é piada, né?
É, não é piada, bem, mas é, não fala pro maluco que ele é maluco, né? E aí o cara, lá pelas tantas, ele... Não, porque você é horrível e não sei o quê. E aí ele dá um tiro na cara do apresentador. E eu falei, cara, é isso, né? O Coringa, ele é isso.
É isso aí.
Ele faz o inesperado, né, velho? Assim, é claro que a gente, que conhece o personagem, eu, pelo menos, já sabia que ele ia fazer isso.
Na hora que ele começou a brigar com o Murray, eu achei que ele ia matar muito o Murray.
Eu também achei.
Vai levar um tiro na cara.
Vai.
Exato. E aí ele dá o tiro na cara, e aí ele vai lá e faz o encerramento do...
That's life.
É, essa é a vida, né?
That's life. That's life. That's what all the people say. You're riding high in April.
E aí ele, sendo levado pela polícia, tá rolando aquele caos em Gotham City lá, o povo revoltado, né? A luta de classes começou. E aí, nesse meio tempo, rola o assassinato lá dos pais do Bruce Wayne. Botam ele no... em cima do capô do carro, tipo, ele levanta Salvador. E tal, e é muito foda essa cena.
Aí ele pega, e tá com a cara toda
essa
arrebentada.
Essa parte é foda.
Aí ele pega o sangue e faz o sorriso.
É muito foda essa
cara.
Essa
cena, com sangue. Isso ali é quando o cara realmente, ele se tornou, nasceu. 100% ali.
Isso.
É, ali fechou.
Abraçou.
É assim. Terminou. Aí termina o filme, muito bom.
Foda, pô.
Involuntariamente cômico, na minha opinião, na cena final. É que ele tá lá se consultando com um psiquiatra, ele tá rindo, a psiquiatra tá séria, fala assim, por que você tá rindo? Aí ele fala assim, você não ia entender a piada. Ele sai caminhando, aí depois começa a dar pouco tempo, depois começa a dançar, e aí você vê que as pegadas dele são sangue.
São sangue. Nossa,
e vão se transformando em sangue. Aí ele vai embora dançando, aí ele vai pra direita, de repente ele volta pra esquerda, tipo Indiana Jones.
É.
Correndo assim, os
enfermeiros tentando pegar ele.
E dá aquela forma caricata dele, alongando mais a passada, tipo aquele negócio engraçado de ser.
É, a corrida...
Sendo bizarro ainda.
Então, mas é porque é o palhaço correndo, né, cara?
Sim, não, isso
ele
é legal.
Ele tem que correr daquele jeito por causa do sapato. O sapato é gigante. Então, se ele não levanta a perna pra correr, não corre, cai.
Mas não tem como rir daquela cena.
Ah, eu achei engraçado. Eu fiz assim.
Eu não consigo.
Cara, eu achei.
Eu também não consigo.
Não sei, porque assim.
Acho que eu já tava tão esgotado emocionalmente que eu comecei a rir. Eu ri da Palmeirinha. 3D.
É engraçado.
Na hora que ele correu. Foi engraçado porque ele foi pra direita. Aí, de repente, ele correu pra esquerda assim e veio. Vi 50 enfermeiras atrás dele assim, eu achei engraçado, assim, voluntariamente.
Mas ele volta
com a do anão, por exemplo, a do anão, o cinema todo cagou de rir.
Eu não consegui.
Não. Geral, eu ri, porque foi involuntariamente engraçado.
A situação é tão trágica que ela fica engraçada, assim.
É, eu ri de nervoso, falei, cara, que anão, cara, que vida de anão é uma merda, o cara vai morrer e não vai conseguir fugir por causa do trinco. A pauper, a pirate, a poet. A pawn and a king. I've been up and down and over and out. Vem cá, eu quero, né? Não sei se eu... Existe você que manja dos ingleses? Eu não... O Joker sempre foi uma tradução errada no Brasil, né?
Não,
na
é
verdade, é o piadista, né? Seria
porque,
o piadista.
Assim, é porque o Coringa da carta de baralho no Brasil é o Joker lá.
Isso.
A tradução é por causa do baralho do Coringa.
Que no quadrinho ele sempre usou a carta do baralho como carta
mas a tradução da palavra Joker é o piadista. Até porque, na hora que ele apresenta o vídeo, ele fala, dá uma olhada nesse Ele podia ter botado assim, dá uma olhada nesse palhaço, dá uma olhada nesse piadista, dá uma olhada nesse... Aí botaram Coringa, que é pra fazer o
Mas
vocês
acham que a tradução Coringa casa com o personagem? Porque eu vejo muito mais ele como o piadista do que como o Coringa do baralho.
Então, mas nos quadrinhos, quando ele se apresentou, ele trazia como... Tá aqui o meu cartão Paraíba, a carta do baralho Joker.
O final do Batman Begins é a carta.
Sim. Peidou fino, você viu? Peidou fino. Você viu? Na hora no foi o filme. Primeiro a corroborar o Miotti, isso aí, mas foi muito bom, Miotti. Foi muito bom, Miotti. Eu gostei. Foi essa cena, foi peidou fino, você viu? Ninguém. Vovô entra em Berserk, ninguém cara. Ninguém cara. Vovô Berserk.
Vovô Berserk, nem o ninja do Tinder.
Nem
hein?
Ninja do Tinder. É isso aí, Miotti. Você tem razão, Miotti. I'm gonna roll myself up in a big ball and die. My. É tão maldito, o filme é tão dark que acabou amizades. Acabou amizades. Nunca vi Baconzitos e Miotti brigarem desde... Nunca vi.
É, você nunca viu.
E olha que Baconzitos já tentou pra caralho.
Você nunca viu falando mal do Super-Homem.
Hã? Toda semana.
Para! Essa porra desse filme agora, caralho.
Eu fico sacaneando Miotti.
É, porque ele brigou comigo assim, quando eu falei mal do Superman Returns.
É, não. Você tem
eu falei assim, nossa, que filme chato, Leonardo. Ele mandou 3 páginas no Orkut. Me xingando.
Eu achei que não tem esse áudio, sabia?
No dia seguinte, eu liguei pra ele. Não, que áudio? Não existe o WhatsApp.
Não tem um áudio?
Não tinha WhatsApp na época.
Não, isso foi feito na gravação do Superman. Você lembra?
Não, não, não. Era Orkut,
rapaz,
cara.
Tudo bem. Mas depois rolou também.
Eu
rolou
liguei pra ele de manhã, cedo, acordei. Rapaz. Eu falei, não, vou ligar pro Leonardo.
Eu vou achar esse áudio.
Nokia 3021. Leonardo, oi. Você é doido? Por que tu tá me ameaçando de morte? Porque eu falei mal do filme. Ele não lembrava o que ele escreveu. Eu juro por Deus. Você lembra disso? Não lembra meu
eu
ovo.
Eu lembro do programa, não lembro do Orkut.
Você lembra meu ovo.
Orkut,
eu
não.
Liguei pra você e falei assim, Leonardo, tu tá me ameaçando de morte. Tá falando que eu sou um merda, que eu não presto. Ele falou desse jeito. Aí ele sabe o que ele falou? Pô, cara, foi mal. Eu nem lembrava de ter escrito essas coisas. Eu falei, surtou?
É o Coringa.
Surtou?
É o vovô palhaço.
Pirulito,
vovô
algodão, algodão doce.
É, vovô algodão
é por
doce.
Isso que você se lembra que tu falava assim, ó, tu vai matar o velho. Tu fica sacaneando ele, tu vai matar o velho. De vez em quando eu solto as pílulas assim, só pra ver.
Vocês conhecem o Miotti de 2009 pra cá, eu conheço desde 1980.
É, vamos lá, vamos lá.
Isso aí tem potencial pra fazer merda, você não tem noção.
Então, é só é por isso que eu parei de sacanear.
Aí ele chega lá na, no...
Leonardo, Dark Knight, viu? Show, mata mais um.
Aí
ele... Filmão.
Filmão.
Aí eu acho. When did we forget all the crazy things that made us feel so part of it? Our youth so confident, we played our heartstrings, not caring if it ends. Só falta o baconzito. E eu quero que seja chupa Marvel.
Chupa Marvel, chupa Marvel, chupa Marvel,
chupa Marvel, chupa Marvel, chupa Marvel.
Vamos lá então. Silêncio.
Chupa Marvel.
Fala um pouquinho mais.
Chupa Marvel.
Beleza.
Ok.
Vamos lá.
Chupa Marvel.
Agora é ele.
Esse aí foi. So serious. Why are we so
serious? Oh, why so serious? A gente tava conversando que devia ter tipo uma plaquinha pra entrar no filme do Coringa. Com várias palavras. É tipo assim, omelete. Aí vai, repete essa palavra. Você fala assim, omelete. Aí você fala pra fila de não pode entrar. Aí se tivesse tipo chicória. Se falar chicória, você não entra.
Eu já falei pro Bruno, já mostrei pro Bruno. Chuchuba. Não é a forma de falar. A forma de falar, por exemplo, bicozito. Você fala igual uma bicha. Igual uma bicha, mas vai falar bicha passivona. O problema não é falar, o problema é o ombro. O ombro você não consegue mascarar.
Ai, fiquei tonto.
Baconzito, você tá comendo as piranhas, mas aí, fala igual uma mulher. Diz que esse aqui é Marvel. Você vê, tem a língua presa, o caralho é fato.
Caralho, velho. O cara dá a maior volta pra me esculachar. Tudo isso que eu não chamei pra comer pão de queijo na minha casa, velho.
Não te perdoo.
Eu também não.
Oh,
não,
pera, vem,
não,
todo mundo aqui nessa porra.
Pra
ir lá em casa. Viajando, cara, aí filha da puta viajou. Esse filho da puta, sábado, não sai de casa. Fica trancado com a mulher. Aí depois fica, pô, não me chama.
Mas não foi isso. Foi
chamei.
Eu tinha compromisso.
Veja não. Não quer saber.
Veja não. Seja homem. Seja homem.
Você pode falar que eu não chamei.
Seja homem.
Com chicote.
Seja homem. Você tava chicote.
Apanhando de chicote.
Seja homem.
Você tava no chamei porque não tem lugar pra sentar na minha casa. Porque se chamar ele, tem que chamar as quatro crianças. A mulher e as crianças pra te chamar.
Que isso?
Mas tu acha que tu vai lá em casa comer um negócio e tua mulher não vai deixar tu
mas agora, agora acabou, não tem como não, ir mais lá na casa dele, que agora só vai mulher.
Rapaziada, não, vai. Não, tem sim, tem
botar
sim.
Botar as perucas
aí.
Tem
sim, tá rolando. Bora, tá,
bora,
tá,
bora, bora.
Mas é o ombro, é o ombro, é o ombro. O ombro assim, você não consegue. Bro, quer ver? Mexe o ombro.
Jogo Flamengo,
é, exatamente, ó, você faz assim, ó.
Aí tipo, aí você fala, Xuxa,
eu?
É.
Levanta e sai.
Que nossa.
O que, que é?
Ah, ele virou o cara do futebol agora, né?
É, deu 9,5, levanta, você sabe.
Só ele sabe o tamanho da porrada que ele
não
vai levar.
Não vou editar amanhã mesmo.
Ele que sabe o tamanho da chicotada.
Se quiser.
Porque a gente tá enrolando pra começar. Aí não, tá falando 9,5, é eu saio. Não, falei, é porque apanha em casa.
Eu vou ver o jogo, Flamengo. Flamengo.
É, virou.
Porra, na semifinal da Libertadores eu gosto,
bota
né?
Bota pra gravar.
Caralho.
Bota pra gravar.
Nunca chegou 40 anos da minha vida pra chegar na porra da semifinal da Libertadores.
Fala
me deixa, cara. Me deixa, velho.
Fala baixo que o Miotti está aqui. Botafogo está lá na quinta divisão.
Lá, então.
Cruz tá te matando, viu, Miotti? Sabe teu olho?
Te enfiando carne, goela abaixo.
Eu falei, ó, Cruz, você tá matando o Miotti. Ele, porra, nenhuma é proteína.
Nossa, é, mais de tudo, são menos problemas ali.
Só proteína.
Só proteína, vambora.
Ele manda tirar até o quê?
É o avô, é o avô, é o avô.
Um cara que comentou, teve um cara que comentou no vídeo hoje do Coringa.
Foi, eu vi isso, viado.
Viu, Rodrigo? Teve um cara que comentou no vídeo hoje do Coringa. Ah, não sei o quê, vocês são muito foda e tal, não sei o quê. Mas eu tenho uma pergunta. O que a Marina é pro Miotti?
Uma neta.
Eu falei, neta. Marina é neta dele.
Ah. Não, antes era pai, agora é avô.
Não, o pior é que a gente tava no Xaxá, né? E a gente tinha, há umas duas semanas, feito uma festa infantil, tirado foto, né? A gente saiu lá, trabalhou, é um aniversário de filhinho de uma amiga. Aí o pai dela trabalha lá no bloco do Xaxá. Aí falou pro Xaxá, ah, sei lá o que, babá, eu conheço eles, né? ele, muito bem, ele e a filha dele trabalharam no aniversário do meu neto.
Falou hoje. Falou hoje. Pensa positivo, pelo menos ainda é minha filha.
Pelo menos eu não viro a neta. É, como é que é? Bom dia, internet!
Aí, viu?
Você viu o ombrinho? Você viu o ombrinho? Você viu o ombrinho?
Você viu o ombrinho? Você viu
o ombrinho? Bom dia, internet!
Bom dia, internet! Quer que falamos lá no programa lá do Plínio?
Aí eu quero meu chicote!
Quer que a gente falou no programa do Plínio? Eu sempre tenho razão, olha aí, ó.
Vou colocar assim, tipo, num mural. Eu me via no reflexo da minha glândula. Ela veio
Rodrigo. Fazer uma camisa, né? Fazer
uma camisa. Igual amassando o amor.
Reflexo lustroso.
Lustrou a minha glândula lustrada.
Sim.
Ele falou isso. Ele tava na ONU.
Quem falou?
Ronald Reagan.
Ronald Reagan! O ator! E quem é vice-presidente? Jerry Lewis?
Nessa hora, ele dá uma leve surtadinha, até porque ele dá
tem... Peraí, deixa eu falar, meu cozinho, porra!
Que mania de me interromper, caralho!
Ó, começa assim, começa assim. Porra.
Opressão.
Ah, não é toda vez então, isso, velho.
Tem o Joe, que aí tem o palhaço
o
pirulito.
Falando, caralho.
Ó, vai virar o palhaço pirulito.
Da, tem o Joe, que eu sou o palhaço pirulito.
Da maçã na rola, é. Da maçã do amor aqui. É.
Gente, o negócio é o seguinte. É porque o Coringa, do mesmo jeito que o Batman... O Coringa, não é a máscara dele. Então,
Coringa,
assim,
Coringa ou Coringa, Coringa?
Não, o Coringa, Coringa.
Ah, tá, porque eu achei que era o Coringa, Coringa.
Aham, uh-huh. Então assim...
Não, você viu como é que o cara fala? Não, porque o Coringa, Coringa, só tem um Coringa, porra.
Antigamente, pelo menos, tinha nudez, né, mesmo? Não aguentava essas patifarias, mas pelo menos a gente via uns peitos, né?
Vai, mas, Coringa, assim... Coringa.
Não, mas o que acontece? Ele...
Mas enfim, antes da gente chegar no final, que o Arthur obrigadamente já chegou no final do
mas
filme,
é
né?
Fala isso do bichinho, não.
É assim.
Obrigado.
Que é especial.
Assim. É.
Pra que fazer um programa de
gente aí? Né? Pra quê?
Oh, agora, brincadeira...
Só pra me fuder.
Não, brincadeiras à parte, assim, tem uma coisa que eu fiquei um pouco perturbado com o filme. Como é que eu posso falar isso sem ser um pouco assustador?
Tu chorou em Pokémon, tá? Só pra
isso vai ser bom, cara. Isso vai ser bom. Isso vai ser bom mesmo.
Deixa eu me ajudar, né, cara? É. Rapidão. Como é que eu vou falar isso sem parecer assustador?
Caralho.
Vamos, né? Senta aí que isso vai ser bom.
Matei um bebê vindo pra cá.
Vamos lá. Arthur. Você se identificou, é isso?
Um pouco. Assim, em algum. Não, mas é sério, assim. Em algum.
Vamos ver o jogo do Mengão?
Tem duas crianças.
Ah, filha da puta. Vai. Eles eram mesmo. É, porra.
Vai falando.
Não, mas assim...
Eu não comi outra noite. Eu saí de casa, fui direto pro cinema e eu tava morrendo de fome quando eu cheguei no cinema. Quando eu saí do cinema, eu...
Fome zero.
Fome zero. Eu não consegui...
Fome zero foi foda.
Ué, mas era?
Não, é a piada.
É Lula.
É Lula.
É Lula.
É a Dilma. É a Dilma.
É a Dilma.
É o Betinho da galera.
É a Dilma da galera.
É. Oh!
cara pega ele pelo pescoço e ele não dá uns jiu-jitsu, uns judô, uns negócios.
Pô, ele ali não esperava que o cara fosse reagir.
Chute no saco.
Não, né? Mas não deu tempo.
Tá na grade, cara.
O cara...
Ele tava atrás da grade, só botou as mãozinhas.
Tava atrás da grade, é difícil ali e tal. Como é que ele ia chutar alguma coisa?
Difícil. Ia dar chute na grade. Eu disse o ninja do Tinder. Disse o ninja do Tinder.
Nossa!
Peraí que eu vou twittar isso agora.
As mulheres estão rápidas, você nem vê meus movimentos.
Ó, mais um quadro da TV Pirata. O ninja do Tinder.
Nossa! Ele é... Ele, né, ele, você não vê os movimentos dele, você vê ele parado assim. O ninja do Tinder.
Super lá.
Ele sabe o que escolher.
Ele é o ninja do Tinder.
É o ninja do Tinder.
Babababá.
Falou o ninja do Tinder.
Bota aí no Tinder, ninja. Nas horas vagas.
Ninja dos dedos.
Sucessor de Togakuri. Bota aí.
Não, quem vai vir as otaku
todas. Detetor da espada olímpica.
Bota aí sucessor de Togakuri.
Queremos agradecer aos nossos patrões:
Abraão Cardoso Duarte,
Adriana Abreu,
Alberto Marinho,
Alan GG Silva,
Álvaro César Dolan Jr.,
Hamilton Gonçalves de Souza,
Ana Carolina Martins,
Ana Paula da Silva Pereira,
Andréia Almeida de Oliveira,
Andrei Virgílio,
Antônio Neto,
Arthur Bárbaro,
Arthur Bonifácio,
Bart Clinton,
Bruno Gunter Freak,
Bruno Henrique Cidrim Passos,
Carolina Tchau,
Central 47,
Dalton Cabeça,
Daniel Alexandre Moreira,
Daniel Caixeta,
Daniel Gobate Sikorski,
Daniel Lopes de Oliveira,
Daniel Pascoal,
Daniele Dizia Kenyak Pereira,
Danilo Santana,
Daiane Baraldi,
Deberson Carvalho Nascimento,
Denis Donato,
Diego Batista,
Diego Francisco de Paula,
Diego Martins de Oliveira,
Diego Moura Dil,
Douglas Lombardi,
Éder Cardoso Santana,
Edmilson Ferreira da Silva Júnior,
Edson de Almeida,
Eduardo da Silva Bandeira,
Eduardo Ramos,
Eduardo Roberto Melchiorito,
Eldis Underline,
Eliezer Souza,
Emílio Mansur,
Ezequiel Ferreira,
Fábio Figueiredo,
Fábio Tartaruga,
Fabrício Martins Cruzeiro,
Felipe Bezerra,
Felipe Fiorito Mancini,
Fernando Abreu Gontijo,
Flodô Simões,
Gabriel,
Gilmar Lima de Souza,
Guilherme Bandeira Santiago,
Guilherme Frediani,
Gutenberg Lima dos Santos,
Elder Malt,
Hélio Longoni Plaut Jr.,
Henrique Yamarino Foca,
Henrique Pinheiro,
Henrique Soares Silva,
Heitor,
Igor Daniel Cortes Gomes,
Ildebrando Cortonese,
Jaqueline Oliveira,
Jefferson Cordeiro,
João Paulo Alves da Rocha,
João Paulo Silva,
Joel Elias,
Joyce Oliveira Castro,
Jonabe Teixeira,
Jonathan Moreira Souza Silva,
Josair E.G. Júnior,
José Armando Bizarria Gomide,
Lauro,
Leonardo Assunção,
Leonardo Formage,
Letícia Iracide Medeiros,
Lobo,
Lucas da Costa,
Luciano Dias de Andrade,
Luiz Alfredo Lopes Soares Filho,
Luiz Fernandes Monteiro da Silva,
Luiz Gustavo Garbossi Turci,
Luiz Libarino,
Márcio Machado Matos,
Márcio Vinícius Ferreira de Freitas,
Matheus Santos,
Maicon Sebastião Rabelo Argoso,
Nicolas de Oliveira,
Moisés Almeida,
Nivaldo Ferreira de Santana,
Pablo Gomes,
Paulo Amorim,
Peter Land,
Rafael da Silveira Antunes,
Rafael de Queiroz Pereira,
Rafael Chiroma,
Railone Oliveira,
Regis Silva,
Renato Araújo,
Renato Siqueira,
Ricardo André,
Ricardo Mallen.
Roberto Castelo Branco de Albuquerque.
Rodrigo de Castro Anes.
Rodrigo Tomoyose.
Rogério Pereira Galiani.
Rosane Paula.
Sérgio da Costa Almeida.
Sérgio Isaac Júnior. O Gal Kezak.
Silton Heleno Maciel Júnior.
Tassiane Regina Silva Bressan.
Tiago Fernandes.
Tiago M. Cezimbra.
Tiago Teixeira.
Tiago Vinícius.
Valdir Fumene Júnior.
Vitor Dutra Freire.
Wagner Elias.
Valber Nunes da Fonseca.
Wanderson Teixeira Barbosa.
E William Spengler. E queridos patrões, lembrem-se:
só espero que minha morte valha mais centavos que minha vida.
Coringa, o Arthur Fleck.
Pode ir embora, acabou a festinha. Vai pra casa, vai pra casa.